A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Bia Bock.
E olá, pessoas. Eu só quero comentar que uma das várias datas do meu celular é 29 de agosto, que é o dia que a Skynet dá ruim. E tá lá desde que eu tenho esse celular.
Luciano Bugarin.
Oi.
Da Warp Zone, Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas. Eu só quero dizer que é por isso que o Jeff Bezos subsidiando o Alexa pra gente. Aguarde.
E temos aqui dois convidados muito especiais, diretamente do Café com Naftalina e Popcast, Michele.
Olá, pessoas da minha internet, é um grande prazer estar aqui com vocês, e é isso aí, vamos que vamos.
E do Oráculo Podcast Cine Clube 80, Gustavo.
Olá, boa noite, e sigam-me se quiser viver.
E no programa de hoje, vamos falar aqui sobre a franquia Exterminador do Futuro. Já fizemos aqui alguns podcasts sobre franquias, já falamos sobre rock, já falamos sobre Duro de Matar, e já falamos também sobre Velozes e Furiosos, né? Inclusive participação do Sidão aí em dois desses podcasts. E, obviamente, vai ter spoiler aqui de todos os filmes, e bora lá! Exterminador do Futuro, de 84, dirigido aí pelo James Cameron. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês viram primeiro o 1 ou o 2, hein?
Cara, o 2.
O 2.
O 2, né? Eu nasci em 87 e eu fui assistir o 2 criança ainda. E por muito tempo, durante a minha infância, eu achei que Exterminador do Futuro 2 fosse continuação de Vingador do Futuro. E eu ficava em dúvida porque um filme não tinha nada a ver com o outro e aí dava bug na minha cabeça.
Eu achei que tu ia falar o mesmo pensamento que eu tive durante anos. Que eu achava que o Exterminador do Futuro 2 era o primeiro filme da franquia. Porque foi o primeiro filme que eu assisti da franquia. Eu assisti por causa do meu pai, porque o meu pai, ele gostava muito desses filmes do Stallone, do Schwarzenegger, enfim, esses brucutu, né? E aí eu lembro dele assistindo esse filme, e às vezes quando passava na Globo eu assistia também, e sei lá, eu acho que eu não via o título, eu só vi o filme e sempre achei que era o primeiro filme da franquia. Depois, quando eu fui pegar pra assistir o primeiro filme, é que eu me dei conta que eu tinha assistido fora da ordem, e só pra constar, eu só assisti até o terceiro filme. Depois do terceiro, eu não sei mais nem o que se passa nessa franquia.
Hoje não perdeu nada.
O primeiro filme que eu vi foi o 2, e olha só, foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida. Tinha outros tempos, né? Outro Brasil, uma criança de 6 anos podia entrar no cinema. Meu pai me levou, né? Claro, mas não tinha... Cagaram pra classificação indicativa, né? O importante era vender ingresso. E meu pai me levou, meu pai queria ver. Meu pai era, assim, como já falaram aí, meu pai era muito fã dos brucutus dos anos 80, né, cara? E ele ia sempre que podia ver filmes de Schwarzenegger. E aí ele foi ver o Exterminador 2 no cinema e me levou. Eu fiquei super animado, cara. E o Cube Mine logo virou uma das minhas músicas favoritas também, por causa do filme.
Nossa, eu tô indo muito fora da curva aqui, porque eu vi um primeiro, eu vi tudo na ordem. Mas assim, foi por conta do meu pai também. Então olha só, não é tudo diferente.
Eu vi o 2 primeiro também, pelo mesmo motivo que o colega falou aí. Eu sou de 83, então eu vi o primeiro no cinema com meu pai. E sabia que era o 2. E lembro que quando eu vi o primeiro, eu fiquei meio chocado de ver que o Schwarzenegger, na verdade, era o vilão no primeiro filme. E
Exato.
Que o colega falou aí, da censura, né? Realmente, se você ia com seu pai, não tinha problema nenhum. Eu lembro que só teve uma vez que realmente o cara da bilheteria perguntou, você quer mesmo que seu filho veja esse filme? Foi quando meu pai me levou pra ver Alien 3.
Cara, ele era o vilão, há controvérsias, depende. Hoje eu considero ele um herói, cara. Se ele tivesse acabado com a humanidade naquela época, valeria a pena.
Eu também vi o 2 primeiro, e eu vi o 2 na escola, cara. Sabe aquela...
Meu Deus, que educativo.
Com quantos anos?
Eu tava na... 95? Eu tinha... 94? Eu tinha 7 anos.
Não é possível.
Não foi porque a professora...
Sabe aquela quando você tem aula de. Tem lá, bota um vídeo lá? Aí eu não sei porquê. Tava na sessão da tarde e tava passando o Exterminador do Futuro lá, a professora deixou.
Mas eu só vi o finalzinho. Ele dando joinha lá na lava lá.
Eu não critico porque eu seria esse professor. Inclusive, pra uma turma minha, eu já passei Silêncio dos Inocentes. Então, tá tudo em família.
Ah, olha aí.
Eu só passou Jurassic Park.
Posso fazer um parênteses aqui que não tem nada a ver com o Exterminador do Futuro e nem com filmes de ação. Mas é engraçado, a gente via muito esses filmes, assim, totalmente, aliás, nem um pouco educativos, né? E não era um problema, digamos assim, né, pra nossa geração. E recentemente eu revi um filme que eu acho que provavelmente todos aí já devem ter assistido alguma vez na escola, que é o filme O Nome da Rosa. Uhum. E eu assisti esse filme duas vezes na escola, em dois momentos distintos, na aula de história. Na primeira vez que eu assisti esse filme, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos, quando o professor passou. E eu lembro que teve aquela cena, que tem uma cena de sexo ali e tal, né? E no momento que começava essa cena, imagina, um monte de adolescente na sala, todo mundo dando risadinha, aquela coisa toda. E agora, recentemente, eu fui rever esse filme, e aí eu vi que ele tava completo no YouTube e eu fui ver os comentários. E aí tinha uma mulher indignada porque a professora passou esse filme na sala de aula, e a filha dela não queria assistir o filme porque ficou constrangida com aquela cena. E a professora parece que ficou tirando com a cara da menina, e a mulher tava revoltada, ia no conselho tutelar e blá blá blá, e eu, gente, como assim? Tipo, na nossa época, né, era uma coisa tão, tão normal ver esse tipo de filme, e hoje em dia até, tipo, não foi nem, o que me espantou é que não foi a mãe que achou um absurdo, foi a filha que reclamou pra mãe, né, enquanto na nossa época a gente pedia pra ver esse tipo de filme. Eu lembro que quando eu tava na sétima série a gente se reuniu e a gente pediu pra professora deixar a gente assistir O Exorcista, mas ela não deixou, mas era esse tipo de filme educativo que a gente via antes, né.
Ô Michele, você tá falando naquela época, olha só, em 2020, a gente gravou um episódio do podcast sobre o filme O Nome da Rosa, a gente perdeu o apoiador financeiro, porque ele disse que a gente tava manchando a imagem da Igreja Católica.
Eita!
Juro por
Deus. Gente!
Meu Deus!
Nossa,
eu falei, sim, incrível, da Igreja Católica do século XV, eu falei pra ele.
Pois é.
Tipo assim, da Igreja Católica que queimava a gente, não precisa de ninguém pra queimar o filme dela.
Né? A gente não precisa nem se esforçar, né, pra falar.
Exato, né? Mas é incrível como essa geração, como assim, o Brasil hoje está tão conservador, levando em consideração que quem cresceu nos anos 80 e 90, isso cresceu assistindo o Banheiro do Gugu, né? Pra baixo. Então,
mas eu acho que a gente tá nesse nível, eu acho que é backlash dessa época, cara.
Faz sentido, é uma backlash bem forte, né?
É uma reação dessa época mesmo, sabe? Tipo, a gente tava no extremo, os anos 90 chegou no extremo do extremo, de galera pelada na TV, tipo, coquetel, aquelas paradas que tinha.
Sushi erótico,
tipo, foi cara, no limite, e aí, cara, rolou uma resposta, que é o que a gente vive hoje. Infelizmente, a gente ficou adulto na época da resposta, né?
Agora, tava vendo aqui, pô, o Exterminador do Futuro é o segundo filme dele, né? Que ele tinha dirigido o Piranhas 2, né?
E se eu fosse ele, teria vergonha de ter esse filme no currículo, né?
Qual? O Piranhas 2?
O Piranhas 2, porque não é apenas Piranhas 2, é Piranhas 2, assassinas e voadoras. As piranhas voam no pescoço da galera.
Ah, mas olha só, Sharknado pode, Piranha 2 não pode.
Não, nem o 2 pode, essa que é a grande verdade.
Pode sim. Filme trash por filme trash rola, não tem problema não.
Ah, mas ó, O Piranha 1 é muito bom, Piranhas. Eu nunca lembro se é Piranha ou Piranhas no plural, mas enfim, o Piranhas 1 é muito bom. Ele é trash, mas ele é, na minha opinião, ele é ótimo. Mas esse segundo aí, cara, tem uma cena que dá pra ver claramente um fio de nylon pendurado e a piranha mecânica descendo aquele fio, assim. Nossa, é muito.
Acho lindo.
Agora, a parte interessante do Terminador Futuro, né, foi que o James Cameron, ele escreveu o roteiro e vendeu... E foi vender os direitos. E vendeu os direitos do roteiro por $1. Só que tinha uma questão no contrato. Ele só venderia por $1 se ele pudesse dirigir. Que foi o maior acerto dele, inclusive, né?
Arnold Schwarzenegger, né? Interpretando aí o T-1000. É o melhor papel dele pra vocês?
800.
800, desculpa. É o melhor papel do Schwarzenegger pra vocês ou não?
Cara, é difícil porque tem Júnior, né?
E tem ele como Mr. Freeze também, não pode esquecer.
Verdade.
verdade, verdade. Eu tiro no Jardim de Infância, né?
É, mas cara, ele é o Schwarzenegger grávido, cara, Júnior. não tem como concorrer com isso.
É, eu acho que é o que ele mais se encaixa, né? Porque ele tem essa expressão nenhuma e é isso que o papel pede. Então.
É, eu gosto muito dele como Conan.
É, eu gosto muito do Conan. Tirando a piada, eu gosto muito do Conan.
Ah, são os três principais papéis dele ali, né? O Conan, o T-800 e o Dutch, né? No Predador, né?
Uhum. E o Júnior.
São os três.
Os quatro principais.
Uhum. É, porque, tipo, no Irmão Gêmeos, a grande atuação do Danny DeVito pra ele ficar igual ao Schwarzenegger. Foi difícil aquela maquiagem, pra eles ficarem parecidos.
Né? Temos aí Linda Hamilton e o Michael Biehn, né? Que depois
ninguém se lembra.
É, que ele também faz. Ele fez vários filmezinhos ali com o James Cameron depois, né? Que basicamente estamos ali no 2029, né? Uma inteligência artificial, né? Chamada Skynet, né? Que foi criada pra rede de defesa americana, né? Ela toma consciência e percebe que os humanos são ameaça e rouba os códigos de lançamento das bombas nucleares e lança contra alvos russos, o que desencadeia uma guerra, né? Nisso surge o John Connor, que é o líder dessa resistência humana. Né, derrota as máquinas, né? Isso é importante. Só que elas criam uma forma de voltar no tempo para matar a mãe do John Connor, a Sarah, para impedir que o John Connor nasça, né? Então eles mandam lá o T-800 pro passado. Eles só têm o nome, eles não têm nenhuma informação da Sarah. E ele vai ali. Ali é Los Angeles, né?
É Los Angeles? É Los Angeles, 1997.
Não, 84, né?
É, não, é, ali 84, 97 é o futuro, na verdade, né?
É o futuro, isso.
Isso.
Que... é quando ocorre o julgamento final.
Isso. Uhum. Né? E vão atrás da Sarah, ele vai atrás da Sarah, né? Ele pega lá aquela cena que eu acho maravilhosa dos filmes antigos, que eles podiam arrancava a folha da folha amarela.
Verdade.
É. Suave. Todo filme faz isso, então eu achava que isso era coisa comum lá nos Estados Unidos, né? A pessoa vê o nome de uma coisa e vê.
Ela não podia anotar, né? Ela arrancava a folha e embora.
Isso.
É mais fácil arrancar do que anotar, né? Claro.
Não, e aí, obviamente, né? Tinha um grupo de pessoas que todo final de semana via todas as listas telefônicas e substituía por listas inteiras, todas que tinham sido alguma página arrancada, né? Era um serviço extra que existia na época.
Pagava um extra, né?
Isso.
Só um parêntese aqui, você falou da Linda Hamilton, né, cara? O Schwarzenegger fez várias coisas. Ela é a Sarah Connor, ela não tem mais nada de interessante, né?
Ah, tem o...
Ah, não, ela fez o... Ah, ela fez Coleta do Mal, porra.
E a Bela Fera, com o Ron Perlman.
Olha só, ela é tanto a Sarah Connor que ela continua tentando ser a Sarah Connor até hoje.
Não. Ela só foi a Sarah Connor nesse último filme... Enfim, é, sei lá. Ela realmente não ficou tão famosa assim, mas... Ela fez outras coisas boas também, cara. É, só Colheita Maldita e Inferno de Dante, né? Enfim, mas...
Inferno de Dante é bom, cara.
Sarah Connor. Inferno de Dante é muito bom. É.
Sarah Connor e James Bond contra o Vulcão.
É verdade. Bom ponto.
Mas, cara, de fato, ela é a Sarah Connor, mas também porque... Sei lá, ela fez... Não acho que seja limitação de atuação, não. Ela fez muito bem feito, ficou muito marcado. A Sarah Connor é uma das heroínas, assim, mais B10, assim, referência até hoje, do lado da Tenente Ripley, né, pô?
Sim.
Uhum. Especialmente no filme 2, no filme 1 não, mas no filme 2.
É, mas eu nem digo que ela é uma atriz, não. Ela só não tem papel relevante mesmo, entendeu?
É verdade.
Ela ficou tão presa ao personagem da Sarah Connor que não deram mais nada pra ela.
É, também acho. E uma coisa que eu gosto muito do primeiro filme, porque o gênero do filme é ficção científica, suspense e ação, faltou aí um gênero aí que é terror, porque ele é um, pra mim, ele é um slasher, cara.
É bem violento.
Cara, é a pegada desses filmes aí dessa época, né, cara? Mesma coisa do Robocop, por exemplo. Tipo, é um filme de ação, mas que não se preocupa muito em esconder a violência que essa ação causa, né?
Não, não é nem isso, cara, porque ele tem muito elemento do slasher mesmo, porque é aquela criatura imparável, né? Porque ele
sim,
é
um
robô, né? A Linda Hamilton, a Sarah Connor é total Final Girl, cara. Total.
Tem outro elemento também que
estão sempre correndo, exato. Estão sempre fugindo.
E ele sempre andando devagar.
Sim.
Uhum. E tem outro elemento também que não tem Robocop. Robocop é um filme violento e o Vohan, esqueci o nome do diretor agora, o holandês.
Paul Verhoeven.
Ele fez questão porque ele queria exatamente mostrar essa violência. Tá com uma crítica dos Estados Unidos. Agora, o Exterminador Futuro 1, eu acho que ele, você acertou nessa questão dos slasher e tudo mais, e eu concordo até em colocar algo de terror ali, que é o meu gênero favorito, né, porque é a tensão e a própria construção narrativa que ele faz é uma construção narrativa típica de filme de terror e típica de filme slasher. A qualquer momento, aquele vilão imparável, aquele monstro, vilão imparável, vai aparecer, e ele não vai parar enquanto não fizer aquilo que ele quer, que é matar a Final Girl, no caso, né? Então ele tem narrativamente uma construção de terror também.
Eu acho, cara, eu acho que, assim, ele é um papel, ele, assim, esse é um papel escrito para o Schwarzenegger, né, cara? Não existe outra coisa. Eu acho que também essa montagem de filme, ela vem muito até pelas características físicas do Schwarzenegger, né? Porque, tipo, ele não é um cara que, ele não poderia ser o T-1000, por exemplo. Ele não é um cara rápido, ágil e tal, pra fazer esse tipo de personagem. Ele precisava ser esse cara que ia andar mais devagar, brucutuzão, super lento, né, cara? Um Juggernaut quase, é um cara enorme. Então, acho que a pegada desse filme vai muito também por causa da característica física dele também, né? Uhum. E assim, ele é um vilão ruimzinho nesse primeiro filme, né, cara? Tipo, ele é um vilão fácil de fugir, pra falar a verdade.
É, vocês falaram de filme de terror. Eu acho que um filme de terror que é bem na mesma pegada, que aliás, o Exterminador do Futuro é nessa mesma pegada, né? Seria o Halloween, o primeiro, né? Porque o Michael Myers, ele é assim, ele é um armário, mas ele não faz o mínimo esforço pra pegar a Laurie, né? E ele acaba fazendo outras vítimas ao longo ali da caminhada dele, mas o foco dele é pegar ela, né? É a mesma coisa no Exterminador do Futuro. O foco é a Sarah Connor. Eu acho que tem bem uma semelhança, assim, nesse sentido.
É, concordo. E um negócio que eu gosto muito, que, tipo, apesar dele ter esse rolê de andar mais devagar e tal, de não ser tão atlético quanto o T-1000, é muito boa essa dinâmica que a gente vê nesse primeiro filme, que, tipo, a gente já... Tipo, no comecinho do filme, assim, os primeiros 20 minutos, sei lá, a gente já aprende que o T-800 é eficiente, mata rápido e sem ligar, que a Sarah é inocente e, entre aspas, uma pessoa normal, né, tipo... Uma pessoa de todo dia, inclusive tem mais empatia do que quem tá ao redor dela normalmente. E que o Reese é um humano e é imperfeito. E aí, tipo, são bons contrapontos, né, entre as pessoas que estão ali interagindo.
É, porque tem uma curiosidade, porque o papel de Kyle Reese inicialmente seria pro Schwarzenegger. Só que, pô, como é que um cara desse ia ser um rebelde? Do tamanho do Schwarzenegger, um rebelde que mostra lá no futuro que a galera não consegue mal comer daquele tamanho.
Pois é. E não dá pra imaginar o Schwarzenegger naquela época fazendo um personagem como o Reese, né? Que é muito mais... Não sei. Tipo, não sei.
Tem um arco dramático, assim, muito marcante, né?
Isso, exatamente. Sim.
Porque aí eles cogitaram, né? Que aí precisava de alguém mais famoso, né? Da época pra ser o Exterminador, né? Se fosse o caso, fosse o Arnold Schwarzenegger. Cogitaram Sylvester Stallone e Mel Gibson. Só que recusaram. Cara, Sylvester Stallone de Exterminador, que inclusive brinca com isso naquele filme Último Grande Herói, do Schwarzenegger, que aparece lá um pôster lá com...
É, o Último Grande Herói.
É muito engraçado. E ele fala, é um excelente ator. Mas foi maravilhoso.
Era o melhor papel dele.
Sim. E tinham sugerido o O.J. Simpson, né? Só que o Cameron achou que ele, na época, ele não seria crível como um assassino, né? Só que o que é
bem irônico, né?
Irônico mesmo, incrível. Irônico.
Ironias acreditando.
Mas funcionou muito bem, né? O Schwarzenegger ali como Exterminador, né?
Ia ser muito foda, né, cara? Ele fugindo do Schwarzenegger num Ford Bronco, né, cara? Igual aquele meme.
Mas o que a Bia falou é perfeito. Eu acho que esse é muito poder do Exterminador do Futuro 1, que é reprisado no 2 com alguns elementos a mais. Que é essa construção da narrativa em si e a jornada do herói do jeito que ela é feita. Porque, e aí que tá interessante, porque a jornada do herói nesse filme não é do Reese, que é o, digamos assim, quem volta pra salvar a Sarah. Mas é a Sarah, né? É a personagem feminina que... Como falou, tá naquele mundo normal, é uma pessoa completamente normal, até bem empática, que sofre esse revés todo, é sugada pra esse mundo bizarro, e que sofre o maior arco de ascensão, o maior arco de, né, despertar nesse filme, e isso é muito original pra época, né? O roteiro, eu acho que James Cameron não é bobo nem nada, né? Ele não tinha muito dinheiro, mas ele ter feito a escolha de só vender o roteiro se ele dirigisse, foi a melhor coisa da vida dele, porque ele sabia o poder, né? Ele acreditava muito, de fato, mostrou verdadeiro o poder da narrativa dessa história e a força que ela tem, né? O filme é muito bom. O filme é muito simples. É uma jornada de herói clássica. Mas ele é muito bom e ele é muito bem construído. E as atuações estão muito boas. Inclusive a atuação, quase não a atuação do Schwarzenegger. Naquela época ele era autorofilista. Ele nem era tão ator assim ainda não. Depois que... E eu sou fã do Schwarzenegger, eu não acho ele mal ator não. Ele só não tem muito repertório, mas ruim ele não é.
É, não. Uhum. Mas aqui na época ele ainda mal falava inglês ainda.
É, verdade. Verdade. Na época...
Aqui com o fato de ser ter um ciborgue, uma voz meio de ciborgue, assim, casou bem.
Não, casa bem. Mas a cena da delegacia, que é uma das minhas cenas favoritas, né? Tem uma das melhores frases dele, né? Que ele fala, I'll be back, quando ele manda lá, I'm a friend of Sarah Connor. Vê esse filme em inglês, assim, todo mundo tem que ver os filmes antigos do Schwarzenegger no original, cara.
Porque,
assim,
Hércules em Nova York.
Hércules em Nova York no original é maravilhoso.
Nossa, parabéns.
Mas, porque o Garcia Júnior... Eu já falei isso algumas vezes, o Garcia Júnior, em relação a Van Damme e Schwarzenegger, ele me enganou muito bem, porque eu realmente achava que ele sabia atuar por causa do
e uma coisa que eu acho muito legal também, assim, que a gente comentou de ter algumas coisas de terror, né? E do ponto de vista da Sarah, demora um pouco até ela entender que tem uma coisa que não é, entre aspas, tão normal acontecendo, né? Porque toda a primeira parte, quando ela sabe que ela tá em perigo, ela acha que ela tá em perigo, pra ela é tipo, é um stalker que vai assassinar ela, é uma coisa muito mundana, né? E aí quando o T-800 leva tiro e levanta como se nada tivesse acontecendo, que você vê na cara da personagem de espera, tem mais, sabe? Tipo, é uma coisa pior ainda nesse sentido, assim. É bem interessante também.
Eu achei interessante isso que a Bia levantou aí, da questão dos personagens, né? Das diferenças, especialmente entre o Exterminador e o Caio, né? Que de certa forma você pode pensar que essa desvantagem dele assim pro Exterminador tem até uma implicação até com a tecnologia, né? Da viagem no tempo, né? O que é bem... Pareceria que seria uma vantagem, né? Porque só a carne pode viajar no tempo, a máquina não. Mas aí ele burla isso, né? Colocando uma roupa ali, uma couraça ali de Mr. Universo, enquanto o outro não consegue levar as armas modernas dele, né? Pro passado, que tecnicamente seria o presente, né? Então ele diz, né? As armas são muito primitivas, né? Isso deixa ele em certa desvantagem em relação ao Exterminador, justamente por isso, porque ele tá lá com todos os apetrechos tecnológicos dele, né? Ele mesmo sendo uma arma. Ensina.
Sim. Aí, pro T-800 também é muito fácil, né? Chegar e pegar qualquer arma de qualquer um, né? Por ele ser quem ele é também, né? Muito diferente do Reese, que é um humano, tipo, eu não conseguiria roubar a arma de alguém. Tá bom que o Reese consegue fazer muito mais do que eu. Mas ainda assim, né?
A gente vê a diferença, né? Quando eles chegam, né? Porque ele já chega...
Ele já cai logo em problema, já com a polícia, né?
Já com a polícia, já... O Schwarzenegger não, já cai ali, já enfia porrada ali nos punks ali, né, e já pega a roupa ali e vai embora, né? Ele cai lá no... rouba a calça do mendigo, coitado.
Ai, que doido.
Aquela propaganda da Nike, né? Do tênis ali, foi muito bem posta, cara. Achei uma boa sacada ali, né? Que ele entra ali numa lojinha ali, se arruma ali e dá um close no tênis, né? Depois ele foge, né? Então... E tem essa coisa que ele fala, né? Sou só eu e ele aqui, né? Então, a gente não vai voltar, né? Tem isso também, né?
É legal que tem esses filmes que tem viagem no tempo, né? Eles criam, cada filme cria suas próprias regras, né? De como funciona, o que, que pode ir, o que, que pode voltar, né? Porque, normalmente, esses filmes, às vezes, eles têm uma pegada, né? De que as pessoas voltam num tempo pra mudar alguma coisa que vai mudar o futuro, né? E nesse, ele fala que não. O futuro não vai mudar, né? Vai acontecer, né? O objetivo não é salvar o que vai acontecer, mas... Só garantir que a raça humana vai, pelo menos, sobreviver em meio àquele ambiente lá de massacre, né?
Não, mas o que eu acho mais legal, o que você falou, Lu, é perfeito, né, nesse enquadramento desses filmes de viagem no tempo, mas o que eu acho mais interessante é que a viagem no tempo do Exterminador do Futuro, ela é meio bizarra porque ao mesmo tempo... Ela não se define muito bem se você pode ou não pode alterar o passado. Você pode, no filme 2 parece que pode, enfim. Mas o que eu acho legal é que ela é autorrealizável, porque o Kyle Reese, ele tem que voltar no tempo porque, e aí, né, como falou, o spoiler tá liberado, pra quem não viu ainda, mas eu não sei quem que não viu esse filme ainda, ou quem não sabe disso, mas ele é o pai do John Connor, e aí tem dois elementos, porque ele tem que voltar no passado, porque ele tem que ser o pai do John Connor, que vai no futuro mandar ele pro passado, e mais, ele falar pra Sarah que o filho vai ser o líder militar, faz a Sarah, desde criança, treinar o garoto pra ele ser um líder militar. Então, é assim, muitas camadas de, sei lá, de dark na minha cabeça pra essa construção, né, porque vai acontecer, então tem que acontecer como tem que acontecer. Mas as máquinas voltaram no tempo porque se matar... E aí no futuro sombrio não acontece daquela forma, aí depois do filme 3 virou uma bagunça e a gente vai entrar numa zona nebulosa. Mas essa que é a parada, né? Nesse primeiro filme parece, bom, tem que acontecer dessa forma, porque se no futuro aconteceu assim, no passado o Reese tem que ser o pai do John e a Sarah tem que treinar o John desde criança para ele ser um líder militar. E o vício da Sarah é evitar que o futuro aconteça, né? Isso mostra muito no 2.
E é interessante isso, do jeito que a viagem no tempo é mostrada ali, porque assim... a impressão que ela passa é que ela desde sempre já foi um ciclo, né? Não teve, tipo, um momento Exato. Inicial em que algo não aconteceu. E é um jeito interessante de ver viagem no tempo, né? Porque normalmente você pode, entre aspas, mudar muito mais coisa, né? E nesse filme não. Tem esse rolê de manter o que aconteceu pra ter certeza que o que aconteceu vai... Enfim, vai continuar, né? O ciclo, na verdade.
Ah, e a gente vê que depois vendo o 2, esse ciclo é inquebrável, né?
Uhum.
Ela não consegue mudar de fato, né? O ciclo vai continuar e vai acontecer o dia do julgamento de uma forma ou de outra.
E o mais interessante do que você já citou no filme 2, adiantando, você descobre também que a Skynet só existe por causa do Exterminador 1.
Sim, né? É muito
Exato,
um ciclo,
né?
Mesmo.
Essa questão do ciclo. A gente tá falando aqui do John Connor, sei lá o quê, mas a Skynet só existe porque o Exterminador voltou no passado, sobrou o chip, sobrou o braço, né, com aquela liga de metal que eles não conheciam, e aí, estudando aquilo, se formou a Skynet, ou seja, a Skynet só existe por causa dessa viagem no passado também.
É, dá uma perspectiva muito sombria, assim, pro filme também, né? Porque o personagem, ele sabe que ele não vai alterar o destino, né? Mas ele tá realmente ali seguindo aquela missão, ele não vai voltar no tempo dele, né? E realmente, no segundo filme, esse sentido acaba se alterando um pouco, né? Até por essa questão que tem do auto-sacrifício do Exterminador, né? Porque antes a intenção era manter a resistência viva até lá. Aí depois vem essa questão de você acabar de vez quando ele comete lá o auto-sacrifício, né?
Uhum. E uma coisa também que eu acho legal comentar, que é uma coisa que se repete pelo menos nos 3 primeiros filmes, e que eu gosto bastante, não sei vocês, mas assim, o Cameron, ele tinha noção de que o mais importante era o storytelling e que a ação estava ali pra ajudar no storytelling. Então, tipo, as lutas tem um significado, não é luta por luta. E uma coisa que ele fez que eu gosto bastante é que ele usa o slow motion pra levantar a cena de ação e momentos antes da ação, e não pra facilitar a gente entender, porque não precisa facilitar. A gente consegue entender o que tá acontecendo muito fácil, porque ele sabe posicionar os personagens, ele consegue fazer as câmeras ajudarem o espectador sem ficar uma coisa idiota. E ao mesmo tempo, tipo, por exemplo, na cena, quando a primeira vez que a Sarah encontra o T-800 e quando o Reese salva ela, é muito bom, porque o slow motion, ele vem antes das armas serem puxadas. Então é mais uma coisa de posicionamento de câmera pra Sarah parecer pequena, o Exterminador parecer gigante, o Reese parecer mais ok, mais normal, mais mediano, e o slow motion anterior, que passa aquela sensação que provavelmente a Sarah tá sentindo de é agora, o vai dar ruim, eu morri, é agora, não tem o que fazer. E é muito interessante ele usar slow motion desse jeito, e não o slow motion que a gente tá mais acostumado em outros filmes de ação, que é tipo, pra deixar mais impactante a cena de ação, porque tipo, normalmente a câmera não é tão legal, sabe? Não sei se vocês concordam ou não, mas é uma das coisas que eu mais gosto nesses 3 primeiros filmes, principalmente.
E concordo. Uma coisa muito boa, assim, acho que do primeiro filme, eu acho que envelheceu bem, é os efeitos, cara. Eu acho que ele envelheceu relativamente bem. Principalmente o... Mesmo sendo você vendo ali que é stop motion ali do... Você vendo assim, mas pra mim ainda passa tranquilo.
A movimentação dos Exterminadores em stop motion eu acho muito mais legal do que as movimentações hiperfluidas dos últimos filmes. Eu acho muito mais divertido e muito mais realista, se é que isso faz sentido, do que o CG... Assim, eu gosto de coisas de CG também. Mas nesse caso, mano, esses primeiros efeitos aí em stop motionzão me dá uma sensação melhor.
Eu acho... Aí eu não sei, eu acho ele melhor, por exemplo, falando do stop motion específico, por exemplo, uhum. Do que o do Robocop, que é de 87, se eu não me engano.
Concordo, ok.
Sim, do que o Robocop é. E sim, concordo em parte, o esqueletão lá em stop motion me incomoda um pouco, mas não é nada prejudicial pra imersão em si. Mas sei lá, cara, tô tão acostumado, por exemplo, com o Enigma do Outro Mundo, que pra mim os efeitos funcionam perfeitamente até hoje, sem nenhum tipo de defeito. Mas os efeitos, de fato, são muito bens. Tirando essa questão, e aí eu não sei se a travagem pra mim não funciona tão bem, mas também não prejudica nada, por assim dizer, não. É muito bem feito.
Eu falo que eu acho que os efeitos do 2 meio que ofuscam um pouco do 1, assim, que é meio inevitável de comparar.
Tem
na isso. Época, assim, Teve os efeitos visuais do 2 que, tipo, eram super incríveis e, tipo, são meio bem notáveis ainda hoje. Mas, por outro lado, você pode pensar também que, assim, a maioria dos efeitos do 2 também eram efeitos práticos. O Cameron não quis abusar dos efeitos visuais. Ele só botou exatamente onde era necessário. Porque a ideia do 1 já era ter um exterminador feito de metal líquido. Só que a tecnologia na época não permitia isso.
Agora, uma coisa que eu sempre me perguntei nesse filme, se aquela receita que ele faz lá, aquelas bombas, aquilo era real, cara. Aquelas granadas lá que ele usa lá.
Tenta aí, tenta aí.
Eu sempre perguntei, cara. Porque aquilo ali não fazia nada, aquilo era só fumaça, né? A única que ele explodiu foi o caminhão lá, que ele enfiou lá dentro do caminhão. Que é uma bela explosão, diga-se de passagem.
Essa experiência.
Mas é isso, né? A gente vai essa perseguição dele lá com a Sarah, né? Ele manda o papinho dele lá que, você precisa ir com você, que não sei o quê, né? E dá os pega na Sarah, né? E a gente vai lá naquela cena lá do final, lá na fábrica, né? Exterminado do futuro sempre tem que acabar numa fábrica, né?
É verdade.
Nossa, eu não tinha me ligado disso. Lol. Ok.
Né? E ali destrói lá o T-800 esmigalhado lá na hidráulica lá, consegue fugir e tal. E a galera acha lá o braço robótico lá, né? E dá início a Cyberdyne, né?
Aberdine, isso.
E cara, Exterminador do Futuro 1 ainda é um excelente filme. Eu gosto muito, principalmente da cena quando ela tá na boate. Primeiro, a música que toca lá dentro da boate é Burning Third Degree, eu acho a música incrível. Quando ela vai. Segundo, o nome da boate, Tecnoar, eu acho um nome incrível pra uma boate. E toda ali a tensão ali da cena, que ela vai atirar, porque ela acha. O Caio tá seguindo ela acha que, pô, vai me matar, né? E, por exemplo, se tu vê o filme, tu não entende. Se tu viu o filme pela primeira vez, tu não sabe o que tá acontecendo. Um maluco tá perseguindo ela que apareceu pelado.
É, tu pensa logo que é dois caras numa moto, né?
Exato.
Isso.
Né? Ela liga pra polícia e tal, não, fica dentro da boate que não vai acontecer nada, né? Aí ele, pô, essa, eu acho essa cena muito boa, né? Que aí a gente vê uma das frases icônicas do filme, que é Venha comigo se quiser viver, né?
A construção dele é tão boa, como a Bia falou, é um filme de ação, mas a ação ela tá, na verdade, a serviço do storytelling, não ao contrário. Que, bom, tava só olhando aqui por curiosidade, que eu tenho essas curiosidades mórbidas, enfim. O Rotten Tomatoes, o filme tem 65 reviews e 100% de aprovação, né? 65 críticos que avaliaram o filme. Todos eles avaliaram o filme positivamente, que faz todo sentido, inclusive.
Ah, sim. Que é um filme. É um filme excelente.
Ele fica melhor a cada vez que sai um filme novo.
Assim.
Por
Esse poder
comparação, né?
relativo.
E aí a gente começa, né, também o James Cameron, máquina de fazer dinheiro, né? Começou aí, que o Exterminador teve um orçamento de 6 milhões e uma receita de 78. Isso estamos falando de 84, né?
É
Então,
surreal.
é surreal.
Eu ia falar que eu acho legal, assim, que você tava falando sobre ser um filme, assim, que não envelhece. Acho que, assim, não só pela questão do filme ser bem feito e até os efeitos e tal, bem feitos, mas muito pelo tema também, né? Que você vê, assim, essa questão do tema da luta da humanidade contra o excesso de tecnologia, né? Ou então a tecnologia que meio que desumaniza, né? Então, assim, é muito a ver, assim, com que a gente, até o momento que a gente vive. Por exemplo, o uso exacerbado da tecnologia. Às vezes pode ser de uma forma prejudicial, preservar um pouco a humanidade das pessoas em relação ao uso da tecnologia. Porque, assim, você vê, assim, a gente viveu esse momento da pandemia, né? Então, assim, a tecnologia realmente se mostrou muito importante, muito presente na pandemia. Mas antes disso, já estava uma coisa meio exacerbada de dependência demasiada da tecnologia, sabe? Você vê crianças, bebês já com telas na mão o tempo todo, as pessoas não escrevem mais manualmente, né? E eu acho que, assim, a época que o filme foi feito tem muito a ver até com o fato que, por exemplo, várias pesquisas e investimentos, às vezes inovações tecnológicas, elas acabam servindo muito mais ao propósito da destruição e não trazer algum benefício para a humanidade, né? Na época já estava surgindo as primeiras guerras que de ataque à distância. Hoje você já tem guerra cibernética, ou então se você pensar a questão da energia nuclear, já começou pensada a partir da capacidade destruidora e não a capacidade de gerar energia, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de que eles escolheram a questão da viagem no tempo, né, para fazer toda a história ali, né? Porque normalmente eu vejo, pelo menos tenho essa percepção, que esses filmes de viagem no tempo parece que eles são são meio como se fosse uma alternativa para alertar alguma coisa que a gente vive no presente, como fosse, por exemplo, assim, uma consequência dos nossos atos, né? Tentar alertar a partir de suposições baseadas no presente, até meio como o pessoal fala que os Simpsons faz, ah, os Simpsons prevêem o futuro. E acho que é tipo assim, como se mostrasse, ó, esse filme é uma fantasia, mas a possibilidade disso acontecer existe, né? Mas pode ter uma solução alternativa, né? Problemas que a gente vive, né? Meio como se fosse exatamente um alerta, assim, não um manifesto, mas uma forma de fazer as pessoas refletirem mesmo, né? Sobre esse uso excessivo da tecnologia. Não sou anti-tecnologia, né? Só pra deixar claro.
Você acha, então, que o James Cameron é um cara que veio do futuro pra alertar a humanidade sobre os perigos da tecnologia?
Exatamente. O Kyle Reese é o alter ego dele.
Só que aí ele conta a mensagem de pouquinho em pouquinho na franquia de filmes, né? Esse que é o problema.
Com a atriz depois, né? Não faz sentido.
Se ele tivesse terminado Avatar 2 logo, a gente tinha mantido as florestas aí. Obviamente ia rolar a continuação, né? Então, em 92, 91, quer dizer, tivemos o Exterminador 2, Dia do Julgamento Final. Só falar o nome em português de Portugal, que é maravilhoso, que é Exterminador Implacável.
Gostei mais desse.
Perfeito.
Se encaixa.
É, porque teve muito problema também de licença e tal, que as empresas lá compraram metade lá do direito do filme. Então, por isso que também demorou pra sair, né? E, cara, pra mim, é uma das melhores continuações da história do cinema.
A melhor, cara, pra mim.
E Piranhas 2?
Primeiro filme, já começa por aí.
Piranhas 2, não conta?
Porque ele pega um ótimo filme e Exterminador do Futuro 2, pelo menos pra mim, é um filme 10/10.
Passo.
Concordo.
Porque, por exemplo, Aliens é uma excelente continuação, mas ele já veio de um filme 10/10.
É verdade.
Por exemplo, né? Mas, tanto que pra mim, assim, o Exterminador do Futuro 2, ele pega ótimos conceitos e eleva num nível absurdo, né?
Não, e era uma coisa meio arriscada, né? Porque, assim, o cara fez um filme maravilhoso com um orçamento baixo. E, de repente, tem um grande orçamento, né? Porque nem sempre um grande orçamento significa um bom filme, né? Às vezes, a criatividade possibilitada por essa restrição orçamentária, ela ganha um pouco mais, mas, às vezes, o cara, quando tem um orçamento grande demais, ele acaba se perdendo por... Não o Cameron, né? Que ele é um cara muito centrado nessa questão. Mas realmente foi um risco.
Ah, sim, porque foi o primeiro filme passar de 100 milhões, né?
Mas, cara, merece, cara. Pô, é um filme fantástico, cara. Fantástico. Não,
e é um filme que elevou muito a barra de efeitos especiais em Hollywood, né? Ele dá esse start, né? Dessa explosão do efeito. Que, pra mim, ali culmina também. Também é outro que dá esse outro impulso. 2 anos depois, que é o Jurassic Park.
Uhum. Era exatamente o que eu ia falar. Jurassic Park.
Cara, incríveis na época, esse filme e o clipe do Michael Jackson.
Mas além de efeito especial, né, cara? Porque assim, é uma coisa que evoluiria. Em algum momento eles teriam algum filme. Enfim, como a gente teve o Jurassic Park, que levou pra frente os efeitos. Eu acho que ele é uma grande mudança de paradigma em ritmo de filme também, cara. De filme de ação, sabe? Esse tipo de filme com muita ação. Cara, ele é um filme com ação o tempo inteiro. Ele não deixa você respirar em um momento nenhum. Ele tá te contando a história.
Ele é um filme de 2 horas e tanto, né?
Pois é.
Ele é um filme que não parece.
Ele precisa te contar uma história bem complexa, né? Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho dela, mas ele precisa te contar uma história que é, de certa forma, bem complexa. Só que ele não para pra te contar, cara. Tudo acontece, assim, tudo vai sendo contado enquanto bala tá voando. Enquanto os caras estão jogando caminhão de cima da ponte, essas coisas. É um absurdo levado ao extremo. Né? A coisa foi só escalando até a gente ter Velozes e Furiosos 8 agora. Porque precisa. Então, mas é sério, desde então precisa ser sempre tudo muito grandioso, o filme de ação, sabe? As coisas precisam ficar cada vez maiores, maiores e maiores. Talvez seja um problema lá na frente.
Porque aí não vai ter mais o que fazer, né, cara?
Pois é.
Mas o cara tem que ser bom pra dirigir um filme assim, né? Porque tem filme aí que é tiro, porrada e bomba, mas a história é uma porcaria, não tem contexto, não tem. Enfim, é uma pegada diferente. É um filme que apesar de toda a ação, ele tem algo que te faz prender a atenção por outros motivos também, né? E é como vocês já falaram, é muita coisa acontecendo, então tem que prestar atenção também, né?
Não, e o James Cameron sabe contar a história. Ele sabe te prender ali, né, na ação,
Titanic, por exemplo, tu vê, cara, tu sabe que a parada vai o navio vai afundar, mas, cara, o filme te prende, tá ligado?
É pra não afundar.
Vai dar tudo certo, pra você sobreviver, tu sabe que não vai. Mas tu fica, porque ele consegue te prender nessa parada, assim, é impressionante.
E é um filme de mais de 3 horas, né? Eu costumo dizer que Titanic é um dos poucos filmes de mais de 3 horas de duração que eu assisto de boa, assim, sem ver a hora passar, sem ver o tempo passar. Pra mim é um filme que... Um dos que eu considero perfeitos, assim, também. Não sei se tem algum fã de Titanic aí. Não que eu seja super fã, porque eu conheço pessoas que são realmente fanáticas. Mas eu realmente reconheço a grandiosidade desse filme e eu acho ele espetacular mesmo. E
pra mim, Drive My Car entrou nessa aí, que é um filme de 3 horas e se tivesse mais 3 eu assistiria. Mas é aquela questão. Questão de que a Bia falou no filme 1 também. No filme 2 ele tem muita ação e, como o Sidão falou, ele não para pra te contar a história, porque ele tá te contando a história e quantas coisas estão acontecendo, mas é ação a serviço da história, é ação a serviço da narrativa. Como você falou, Michele, tem que ser muito bom pra dirigir um filme desse jeito, porque normalmente vão fazer um filme de ação e acham que filme de ação é botar apenas carro explodindo, bala voando pra cá e pra lá, e a história é secundária. Enquanto que, né, o Terminador do Futuro, que é um filme de ficção científica, que é um filme de ação, já, eu acho que o filme 1 tem bastante elemento de terror, o filme 2 eu já acho que não. Mas essa é uma questão, uma coisa que o James Cameron fez mesmo. Né? E que também aconteceu, por exemplo, com Aliens. O filme 1 é um filme de terror, o filme 2 é um filme de ação. Tem elementos de terror, mas é muito mais de ação.
Não, só falei que o Alien 2 parece ter mais um filme de guerra.
É, exato. Realmente é bem nesse estilo mesmo. Mas Terminador do Futuro 2, ele é mais complexo do que o 1, inclusive. Primeiro, eu imagino, como eu falei, assisti o 2 primeiro, né? Mas eu imagino quem assistiu o 1, quando o Schwarzenegger aparece, e aí fala, ai, pronto, tá o Exterminador, sabe? Que ele foi vilão no primeiro filme, e aí aparece o outro, aí aparece a polícia, que é bem parecido com o começo do primeiro filme, inclusive, né? O outro lá que faz o T-1000. Aí você imagina, ah, esse é o herói. Mas aí, e aí que tá, eu acho que a cartada genial, que foi muito bem, que é uma das coisas que já começa a valer nesse filme. A subversão, né? O T-800, ele não é mais vilão. O T-800 agora é o mocinho, é o herói. Ele tá a serviço... É o herói, assim, o exterminador ainda. Mas ele tá a serviço dos humanos agora, né? Então já começa a subversão. Então você já começa... Já pega o cara que viu o primeiro filme, já pega. Opa, peraí. Você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção.
Mas, cara, uma dúvida que eu não lembro. Não é o mesmo T-800. É o Schwarzenegger de novo?
É outro.
Mas é outro T-800,
né? É outro modelo.
Porque eles são todos iguais. Não,
é que... T-800 é, tipo, a linha de produção. É tipo quando sai carro, entendeu? É. T-800 são vários exterminadores daquele modelo. É, exatamente, são vários exterminadores do Schwarzenegger.
Mas dando uma sinopse rápida aí, né? Estamos em 95.
92, né?
Não, o filme se passa
em 95. Não, 95, o filme se passa em 95, isso, verdade.
Né, temos ali o John Connor mora lá com seus pais adotivos, né? A Sarah preparou ele durante a infância. A gente tem o primeiro choque quando aparece a Sarah pela primeira vez, né?
É. Nossa.
Assim, não, olha só, o que acontece com ela, cara, é o que aconteceria de verdade. Uma pessoa maluca, falando que vê um monte de robô do futuro e que é o filho que ela vai ter, a única salvação da Terra, cara, essa come no mesmo minuto.
É verdade.
Exato. Porque eu imagino, pra quem viu esse filme na época, assim, né, sem essa profusão de trailer, né, porque o trailer ia entregar isso tudo hoje, né, se não fosse o trailer, né, a internet ia entregar isso tudo, né, porque a gente ia ver em GIF no Twitter e afins, né.
Por isso que eu não vejo trailer até hoje, cara. Até hoje não vejo trailer.
Eu parei de ver trailer também.
As redes sociais vão te mostrar cenas do filme, né? Então tem que fugir de tudo.
De uma forma ou de outra. Ou postar foto, ou a galera destrincha a foto e sai postando, ou alguém te manda um GIF, né? Cai na sua timeline, enfim. Porque essa é a primeira virada, né? Pô, a gente terminou o filme com a Sarah sendo aquela pessoa traumatizada e ela, sabe, aquela donzela em perigo. E no segundo filme, né, ela tá presa numa instituição mental e tá badass pra caraca. Cara,
trincada, badass, metendo porrada em todo mundo.
Sim. Ela tá trancada lá na parada, ela não é o Lula, né? O Lula deu 45 livros, sei lá, no tempo ficou preso, ela ficou levantando supino enquanto tava presa.
malhou pra caralho. Sabe, essa mudança é muito boa, cara. Assim, é surpreendente, né? Volta o T-800, aparece lá o T-1000, que é interpretado pelo Robert Patrick, né?
E é o melhor vilão, assim, ever. É um dos melhores vilões do cinema.
Ele é bom demais. E um negócio que eu gosto muito, assim, voltando comparações de personagens, que nem eu fiz no primeiro filme, é que, assim, é, como eu disse no começo, eu assisti na ordem. E os dois primeiros filmes eu vi por conta do meu pai, o terceiro eu fui no cinema. Mas como eu vi pelo meu pai e com ele, eu não vi trailer. Então, quando começou esse filme, eu tava com esse pensamento de, beleza, o Schwarzenegger é do mal. E é muito interessante o jeito que eles fazem, porque, assim, você tem os dois exterminadores aparecendo, e aí primeiro você tem o T-800 que aparece, a primeira coisa que ele faz é lutar, socar todo mundo, fazer o rolê roubar que ele sempre faz, roubar roupa, é o rolê dele, né? Então, assim...
Roubar moto,
rouba tudo, é isso aí. Então, assim, ele já chega como aquela força que você não consegue parar, e que é todo força no sentido de coisa bruta, né? Então, tipo, ele tira tudo no soco. Beleza. Aí, você conhece o T-1000, que a primeira coisa que ele faz é chegar completamente sneak, matar um cara, que a gente nem sabe se ele matou, na verdade, porque ele dá um soquinho de lado ali, o cara desmaia. Talvez ele nem tenha matado. E ele faz isso de um jeito, e tudo que ele faz a seguir é tudo muito bem pensado, tudo muito sneak, e tudo pro lado, tipo, não é força que nem o Schwarzenegger, que nem o T-800. É uma coisa muito mais pensada, muito mais estrategista. E aí, é muito legal, porque você passa esse começo, ou pelo menos foi a experiência que eu tive, pensando, beleza, eles mandaram um cara todo inteligente pra poder ajudar a Sarah, faz sentido, porque voltou o cara da força pra matar eles de novo, obviamente. E aí quando chega aquela cena em que eles estão no corredor, tá o John, o T-1000, o T-800 e o coitado do transeunte que leva tiro, é a hora que vira a chavinha, né? Porque aí, tipo, o T-800, que a gente até então achava que era o vilão, protege, se coloca na frente da criança, e o T-1000, que até então parecia o estrategista mais calmo, etc, começa a atirar, mata o civil sem nem piscar, e whatever, ele matou porque tava no meio, porque ele não quis dar o trabalho de virar 5 centímetros a arma pro lado, e começa a atirar, e aí você percebe, tem essa inversão de personagem de, eita, mano, e não é que eu tava errada, e foi um negócio que pra mim, assistindo nessa... do jeito que a ordem foi feita, foi muito impactante, porque eu fiquei realmente o começo inteiro pensando, é isso, é esse cara que eu tenho que confiar, e não era, mano.
E o easter eggzinho da caixa de arma em rosa, né, cara?
Sim, foi, nossa, é muito bom.
Não, e o filme tenta te enganar, né, nessa parte, porque, por exemplo, o Schwarzenegger tá lá de novo com roupa de redneck, que tá aquela, pegou uma Harley, que Harley é coisa de bandido. O outro não, vai com roupa de, ele tá vestido de policial, né?
Harley é coisa de bandido, cara. Harley é coisa dos meus gerentes, os velhos aqui, que estão querendo pagar de jovem.
Perfeito. Hoje em dia, antigamente, coisa de clube de moto.
Hoje em dia, Harley é coisa de gerente de banco, cara.
Mas na época era de Hell's Angel, cara. E aí?
É verdade.
E só uma curiosidade, né? Que, cara... quase que o Billy Idol foi o T-1000, cara.
Porra, mano, cara.
Eu não sabia.
Meu Deus, eu não sabia.
Ele só não foi porque ele sofreu um acidente de moto e quase perdeu a perna.
Eita.
Olha só que ironia do destino, hein?
Teria sido incrível, cara. Teria sido incrível. Cara.
Se ele tivesse perdido a perna?
Cara, já dá no ar.
Eu acho que ia combinar muito.
Não, mas aí, cara. Se ele perdesse a perna, eles botavam o Supla lá no lugar pra terminar a filmagem.
Nossa.
E a gente perdeu isso, porque com certeza ia ter algum comercial com o Supla de TV.
Falando meio inglês, meio português, ia ser muito foda.
Isso!
Eu acho que ia ficar legal o Billy Idol nesse papel. Porque ele tem uma cara, assim, de marrento, de vilão, assim, né? Então eu acho que...
Então, mas acho
eu acho que
essa,
por isso
essa...
que não ficaria muito bom.
Eu acho que essa parada do Robert Pattinson, ele tem uma cara 100% blasé e é um filho da puta enquanto tá destruindo tudo. Ele tá com aquela cara de... Ele tá com aquele olho de paisagem, ele tá com cara de paisagem.
Eu não acho que ele tem cara de paisagem. Eu olho pra cara dele e eu vejo já um grande filho da puta naquela cara dele ali.
Mas eu acho que tem uma cara blasé. Eu acho que o Sidão falou é a minha sensação também, Sidão. Concordo com você.
Talvez pelo fato de já ter visto do filme, já saber que ele é o vilão, etc. Talvez eu já tenha criado essa imagem dele na minha cabeça por isso, né?
Pode ser,
porque,
possível.
Porque, cara, É tipo, ele é um americano médio, né, cara? Ele é um average man lá. Mas qual que é a parada pra mim do T-1000, né, cara? Foi uma ousadia muito grande, né? Porque, assim, tudo bem que eles fizeram um grande investimento, um grande avanço ali em efeito especial, mas meter um vilão 100% do filme em assim, tirando as cenas que é só ele, o ator, o Robert Pattinson, cara, tem, sei lá, 70% que é CGI ali, né, cara? Não é um... Uhum. E um CGI bem feito pra tipo, 91, 92... 91, na verdade, 90, né?
É 91. Foi feito em 91, lançado em 92.
Não, exato, é. Cara. E ainda se sustenta tranquilo, cara. Tranquilo.
É, mas assim, porque, cara...
Melhor que o do Gênesis, inclusive. Mas Gênesis a gente fala mal depois.
É, então, porque assim, é isso que eu tô falando. Porque assim, até hoje, cara, se você fizer um vilão inteiro, o filme inteiro de CGI, vai ser ruim. Vai ficar caricato, vai ficar esquisito. A galera torce o nariz e tal, né? Tirando o filme da Marvel hoje em dia. Cara, é muito impressionante o que eles fazem com aquele CGI especificamente ali 30 anos atrás, né?
É, e uma coisa legal também é que a gente não vê de cara, né? O que o cara consegue virar aquela geleca metálica. Nome só científico.
Agora é geleca metálica.
E assim, e é muito bacana porque o vilão vai crescendo de uma forma muito exponencial. Porque assim, ele começa como inteligente, aí ele vai pra forte, aí ele vai pra imparável e ele termina como indestrutível. Até o fato do momento dele ser de fato derrotado, né? Gente, mano, incrível.
E a parte mais legal, Bia, dessa crescente é que no final você percebe que, cara, tá, o T-800 era o grande vilão no primeiro filme, aquela máquina imparável. Mas, velho, ele não tem chance contra o T-1000.
É, exato.
Não é questão de que, ah, é maluco. Não, é o Kylo Reese pro T-800. Ele não tem chance com o T-1000. Não tem chance.
E é muito, nenhuma. Tipo, é muito legal isso, porque assim, a gente, justamente, é o Reese em relação a ele, porque a gente vê que, beleza, o Reese lutando contra o vilão era muito maior. Aí agora o vilão é o mocinho, só que aí aparece um cara que é muito maior que ele. E é muito legal você ver essa diferença, principalmente conhecendo ele do primeiro filme, que era o ápice, né, de forte, de tudo, né, no primeiro filme. É muito legal isso.
É isso que você falou também, da diferença entre eles, forma como eles surgem, também ressalta um pouco, reforça um pouco a questão de que o modelo Schwarzenegger na época já era considerado mais obsoleto, né, em relação ao outro modelo que era mais moderno, né, o modelo dele já era mais ultrapassado, e fosse então essa discrepância, tipo, não tem chance.
É uma cena extra, mas tem um negócio também legal, eu não lembro se a gente descobre isso no filme em si também, mas não só o T-800 é uma outra versão do modelo em relação ao primeiro filme, como nessa versão ele tem uma parte da CPU que impede ele de aprender mais coisas, se eu não me engano. Tipo, de sair um pouco da programação. Isso. E aí tem uma... É isso, né? É.
Isso, eles tiram
isso. Tem uma cena extra maravilhosa que é eles tirando isso pra poder consertar e a reação da Sarah é colocar na mesa e pegar uma marreta pra poder destruir a CPU. E o John coloca a mão e fala, tipo, não, você não pode fazer isso. E é muito bacana essa cena. Pena que não entrou. Mas é legal. Sim. Tem também uma cena extra dele ensinando o T-800 a sorrir. E é maravilhoso.
O que é o John ensinando ele a xingar, né?
Ai, também. As interações deles são tão boas. Nossa, é muito o coração desse filme, né? Ai, é muito bom.
Sim, e aí você vai pensando, cara, o que aconteceu com o Eduardo Furlongo, né? Porque nesse filme ele é um ator mirim maravilhoso, daqueles que era pra ter um futuro brilhante, mas Hollywood é implacável.
Drogas.
Foi o primeiro filme dele, né? Ele
foi o primeiro filme dele, exato. Ele nunca tinha atuado antes.
E ele nem era ator, exatamente.
É, então. E um negócio muito bacana, que eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto dele, e é um momento muito bom de personagem, é que tem uma hora, eu não lembro depois de qual luta que é, eu sei que eles já estão com a Sarah, que a Sarah vai pra perto dele, do John, e o John reage, ele sorri e vai pra abraçar a Sarah, e aí a Sarah começa a mexer nele pra ver se ele tá machucado, e a expressão do menino, desse ator, de eba, abraço, e aí, pera, quê? Ah, não é isso? É tão boa, é uma movimentação de expressão tão, tão boa, que tipo, você dá pra ver na cara dele a decepção dele de que, ah tá, ela só tá vendo se eu tô bem porque eu sou, entre aspas, importante. E, nossa, parabéns, mano.
O Eduardo Furlong tá a cara do Tammy Miranda. A mesma. Olha aí.
Tá. Peraí.
Igual. A eu mesma barbinha, o mesmo cabelo, eles estão com a mesma cara. Eles são a mesma pessoa.
Meu Deus.
Só o outro filme que eu acho que ele tá incrível é A Outra História Americana. Não sei se vocês já viram.
Sim.
Não vi, tá na minha lista com prioridade, porque esse filme é muito bom. Já me falaram que esse filme é muito bom.
Esse filme é muito bom e o Eduardo Furlong tá muito bem nesse filme também.
Eu gosto ele também
ele é o irmão do Edward Norton no filme.
Ah, eu não vi esse também não, preciso ver.
Eu gosto também do Cemitério Maldito 2, que tem muita gente que odeia, porque não é uma coisa que não, Que, tipo, o cemitério maldito, tá? Baseado num livro do Stephen King, beleza. E aí, fizeram esse cemitério 2, que não existe nada disso no livro, né? E aí, no primeiro filme, tem a história lá com o gato e tal. E no segundo filme, é com o cachorro, enfim. E o Edward Furlong é que é o protagonista, né? E eu adoro esse filme, gente. Me julguem que...
Vale a pena de ver mesmo, Michelle?
Na minha opinião, ele é melhor do que Piranhas 2.
Ah, não, com certeza.
Boa barra.
É um trash bom.
Na minha opinião é muito bom. Tem até algumas músicas bem legais que tocam, assim, uma trilha sonora bacana. Tem um personagem...
Tem Ramone?
Ai, eu não lembro se tem Ramone nesse segundo grau.
Se tiver, beleza. Mas eu vou ver. Fiquei interessado agora, fiquei interessado.
Não, toca Poison Heart nos créditos aí, tava perguntando.
É verdade.
Falaram que o garoto que é amigo do fulano do Exterminador do Futuro 2, ele também aparece, se não me engano, no Cemitério Maldito 2. E eu vi o 2 antes do 1. Eu vi o 2 quando eu tinha uns 10 anos, sei lá, uma coisa assim. E lembro que eu também gostava pra caramba. Só que assim, faz muitos anos que eu não vejo, não faço a menor ideia se eu gostaria se eu visse hoje. Sei que quando eu vi o 1, muitos anos depois, eu achei fraco o 1, pra falar a verdade. Sei que muita gente ama o 1, mas eu achei fraco.
Mas só que uma coisa que eu gosto muito da cena do caminhão, quando ele tá lá no fliperama, né? O John tá lá no fliperama, tá? Os exterminadores estão procurando ele e tá? Tal. Ele consegue fugir, ele pega a motinha dele, consegue fugir. Aí ele vai ali pelo canal, né? Ele dá aquela respirada a fundo, né? Tô salvo, né? Caraca, veio o caminhão, mano.
Cai lá de cima, né?
De cima, assim, que exagero.
É muito
maravilhoso,
bom.
Cara.
Né? Ele fica lá parado, olhando, e a gente tá, vai, garoto, vai embora.
É. Exato.
Aí.
Tá esperando toda o quê, vez. Porra?
E vem ali, né, o Schwarzenegger ali com a Harley e com a Winchester, né, cara? Girando ali aquela...
Estourando mil portões e nunca chegando lá. Ela estoura mil portões e nunca chega. Caramba, o cara não chega.
É, muito, muito boa essa cena. Outra, assim, eu achei a cena mais... da risada, né? Quando ele fala, ah, você é um exterminador, né? E ele descobre que ele que controla ele, né? Porque ele foi ele que mandou pra proteger ele, né? No futuro, do futuro, né? Ele fala, ah, pula num pé só, né? E o Schwarzenegger pulando. Cara, eu não sei como é que conseguiram fazer essa cena, cara. Eu queria muito ver um... Devia ter muito erro de gravação dessa cena, cara. Porque eu não ia conseguir ver o Schwarzenegger pulando ali num pé só sem morrer de...
É porque ele não devia conseguir pular no pé só, né, cara?
Não, e pra... Não, e pro Schwarzenegger também, né? Porque ele tem que fazer toda essa cena sem rir. Sério, com aquela cara de nada, né? É muito bom.
Cara, não, só ia falar do T-1000 de novo, né? Mais uma vez, Tessa Luz. E eu acho que é o problema dos outros filmes depois. Porque o primeiro filme, e eu acho esse filme melhor do que... Não é porque eu assisti ele primeiro, mas eu acho ele melhor por toda a estrutura narrativa que ele tem. Né, a Bia já comentou isso muito bem também, e após a subversão, ele é um filme corajoso, que subverte bastante coisa, e bota alguns elementos novos, né, e aí, cara, os outros filmes, né, tirando o 4, que é uma história original, né, mas o 3, o Gênesis e o Destino Sombrio, pra mim o maior problema deles é que eles repetem, são filmes em sua maioria desnecessários, repetem a fórmula do 1 e 2, sem nenhuma novidade, sem nada novo, sem nenhuma subversão, e nenhum vilão consegue chegar perto do que foi o T-1000. Tanto que em questão de tecnologia... Cara, o que vai ser mais apelativo do que metal líquido, cara?
Uhum.
Sim, geleca metálica. Não existe, pô. Não existe. Então você não consegue fazer um vilão mais forte que o T-1000. E aí, querido, depois, se você for repetir a fórmula, você já morreu aí, porque você não vai conseguir ter um vilão melhor. Eu acho que uma coisa que o filme 2 fez muito bem, ele conseguiu ter um vilão melhor do que no filme 1, assim, na minha opinião.
Né? Aí depois dessa perseguição toda, eles resgatam a Sarah lá, né, do manicômio. Né? Que. Fala isso, Dan. Uma das maiores cenas de improviso da história do cinema, né?
Sim, cara, sim.
Né? O T-1000 lá atravessando a grade, né? Ninguém esperava.
Uhum.
Tu vê ali a surpresa.
Não, cara, é. O cameraman não sabia o que fazer quando o Robert Patrick atravessou a grade, cara.
Exato. Porque era pra ele abrir, era pra ele arrancar a porta, só que ficou preso ali, ele não conseguiu, né? Aí ele falou, não, deixa comigo.
Ele não passou quando ficou preso com a CT.
Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que o Biliado não conseguia fazer, cara.
Ele não ia conseguir atravessar a grade, exato. Aí ficou um erro de gravação, porque a mão dele ficou presa. Ele atravessou. Aí eles acharam, não, ficou bom, ficou natural. Aí deixaram no corte final.
Isso,
a surpresa das pessoas ali é genuína.
Uhum. Não, inclusive, a mão dele ficou presa, porque quando ele tava passando, ele pensou, né? Tipo, ai, deu certo. E aí ficou. Ele fala, não, droga.
Né?
Teve um momento ali de perder a concentração.
E a cena quando ela foge ali é muito boa. Porque a cara que a Sarah faz quando vê o T-800...
É todo o trauma voltando.
Horror, né? Ela tá ali, o motivo provavelmente dela não conseguir dormir.
Então, e aí depois aparece o John, não, ele tá com a gente e tal, né? E aí eles fogem, né? E é maneiro também quando ele chega lá, ó, você não pode matar ninguém, né? Aí, ah, tá bom. Aí ele vai dar um tiro no joelho. E eu falei que você não podia matar ninguém. Ah, ele vai sobreviver.
É muito bom, cara. É
muito bom.
E a satisfação de ver ele metendo cacete naquele pessoal lá do hospício é demais.
Também.
Ah, não, e essa... Maravilhoso quando ela mete o cacete neles já no começo.
Também, né? É, também. E assim, essa cena do T-800 atirando no joelho e o fato de eu ter assistido muito Lost e continuar assistindo muito Lost são os motivos de que toda vez que tem alguma cena de ação eu fico torcendo pra alguém levar um tiro no joelho. É isso. Toda vez, mano. Eu não consigo. Só pra ver sádico,
né, Bia?
Só, desculpa, gente. É muito bom, cara.
Caraca, é muito bom ver pessoas tomando tiro no joelho.
Desculpa.
Olha o nível do negócio.
Desculpa.
Lembro que eu cresci vendo esses filmes assim, que as pessoas levam um tiro na perna e não acontecer nada, achando que era, tipo, normal. Se a pessoa leva um tiro na perna, ela não tem como morrer. E se aparece um filme que a pessoa morre e leva um tiro na perna, fica, oh, nossa, como assim?
E a realidade é que se o cara tomar um tiro na coxa, é muito mais fácil ele morrer do que tiro em algumas outras partes do corpo. Mas
já era, já era.
A gente acha que é normal.
Sim, todo dia.
E tem pessoas que sentem prazer, né, com isso.
É. E até é debochado aquele filme também que o Diogo falou, né? O Último Grande Herói, né? Que ele só cai, isso dói.
E uma outra cena que eu gosto muito, eu gosto da maneira como ela é filmada, é a cena do elevador, que eles estão fugindo. Tu consegue ver tudo ali, eles vão pro elevador, aí dá aquela coisa assim, eles não sabem de onde vai vir o ataque, vem o ataque de cima, aí ele tenta abrir a porta, né, com aquele, com um gancho ali, aí depois ele começa, aí ele pula, ele tenta abrir, não consegue, aí depois ele pula no elevador, ele começa a dar espadada ali no elevador, acho a cena muito boa, cara, muito bem filmada aí.
É claustrofóbica essa cena.
Sim.
Uhum.
A sequência toda, né, dela fugindo, porque até a cena do elevador, que é muito bem feita. A cena da perseguição do carro, que eles estão saindo de carro, ele vai correndo, consegue pegar e vai subindo, escalando também. E aí depois você vê a apelação, e aí, né, tem aquela cena de... Não, o personagem já tá estabelecido, né, mas pra você ver quão mais perigoso é o negócio, é quando dá o tiro no braço, fica aquela parte de metal presa, aí o John pega e joga no chão, depois só vejo o T-1000 chegando perto, aquela parte derrete e volta pro corpo dele. Dele, né? Que essa construção toda também deixa, é o que a Bia falou, deixa a crescente do perigo do vilão cada vez mais visível, né?
Uhum, sim.
E aí ela vai tentar matar o Dyson, né? Que é o engenheiro-chefe lá da Cyberdyne, que cria a Skynet, né? Ela vai tentar matar ele. Essa cena também é muito tensa, né? Dela indo, tentando matar lá o filho lá brincando com o carrinho, tá? Ela erra o tiro e depois ela vai, ela tenta matar ele e não consegue. Aí chega o John e o T-800, aí explica o que aconteceu, aí mostra lá a mão dele lá, né? E eles vão destruir a Cyberdyne lá, vão destruir o chip, né? Pra o microprocessador, né?
Destruir o negócio todo pra que nunca haja um julgamento final, né?
Sim.
E o Dwayne Morton, né? Que faz o Miles, né? Que é interpretado pelo Dwayne Morton, vai junto também pra entrar.
Sim.
E é o plano todo dando errado do começo, porque eles não têm um plano, né? Eu acho que essa parte eu adoro. Eu adoro esse tipo de cena, assim. Tem o Madrugada dos Mortos faz isso muito bem também. Que é quando vira e fala, não, então a gente... Mas ninguém pode continuar o seu trabalho. Não, eu não vou continuar. Ele fala, não vou continuar agora que eu senti isso, eu não vou continuar. Mas ninguém pode continuar seu trabalho. A gente tem que destruir tudo. Você acha que consegue colocar a gente lá dentro? Ah, sim, eu consigo. Quando? É, todo mundo olha pra ele e olha assim, agora?
É muito bom.
Que foi?
Aí depois vem aquelas cenas de perseguição, né?
Ali no... A cena dele com uma minigun tirando na perna de todos os policiais.
Sim.
Sensacional.
Não matou ninguém, né? Impressionante.
Viu?
Explodiu os carros, atirou a perna de todo mundo, mas matar não matou ninguém.
Então...
E no final tem, né? Ele fazendo...
Ele é pra arrancar a perna de alguém. Enfim, segue.
Não, e assim, ele faz a cena inteira e depois ele passa o olho pra ver se alguém morreu, né? Muito bom.
Um detalhe que na época eu já li que o Schwarzenegger falou que ele e o Stallone rivalizavam pelos filmes que eles mais matavam pessoas. E esse ele não mata ninguém.
Ah, mas aí ele compensa no True Life. No True Life ele matou ninguém.
Ah, demais.
True Life queima de arquivo, né?
É, ele compensa. Aí depois a gente vai na cena final ali, eu acho bacana ali no... O T-800 tentando enganar ali o John, né? Transformando na Sarah, né?
T-1000, né? Na fábrica, no final.
T-1000, isso. Né? Que aí aparece a irmã... Nessa cena, a irmã gêmea da Linda, né? Pra ajudar aí a fazer a cena.
E a parte que dessa cena, antes dessa cena um pouco, né, quando eles chegam na fábrica, que eu acho muito legal também, novamente, que aí você vê, né, que teve aquela cena que ele jogou o negócio, aquela parte de metal no chão que derreteu e voltou pro corpo, é quando o T-1000 congela por causa do nitrogênio líquido, aí ele quebra, dá um tiro nele, ele quebra, e depois derrete tudo e volta formando ele de novo, que é como a Bia falou. Não só ele é inteligente, não só ele é forte, não só ele é imparável, como ele é indestrutível, inclusive, e aí você vê que eles são na merda mesmo.
Sim.
E é uma cena muito boa que foi parodiada, inclusive, por Top Gun 2 depois, né? Que fizeram a cena com o Saddam Hussein no filme, né? Se mesclando com o cachorro depois, porque viraram geleca metálica e depois voltaram junto. É muito engraçado no Top Gun.
Perfeito.
Super parodiado na história do cinema. Os Simpsons adoram parodiar. Tem aquela cena do cara do T-1000 subindo no carro com as garras lá. Tem o que é o episódio do Simpsons, né? Que o Homer faz amizade com o Ned, só que o Ned fica de saco cheio do Homer. E aí ele chama o Ned pra jogar golfe, ele vai atrás do carro do Ned subindo com os tacos de golfe, que nem o T-1000.
E aí, né, cara, vem a cena emocionante do filme, né, cara, que ele vai descendo lá no tanque de lava lá, de lava, né, de... não é lava.
Metal derretido, né?
Metal derretido,
é. E... quem não chora nessa cena já morreu por dentro.
Ah, cara, é verdade.
É emocionante, cara. Ele manda ali, ó, tá tudo certo, mandou joinha, se o Schwarza mandou joinha... Deu certo, mudaram o futuro, vai dar tudo certo.
Né? E tem o final alternativo que é exatamente isso, né? Que deu tudo certo, eles conseguiram evitar o juízo final e o John virou senador.
Vira senador, né?
Exato.
Eles não botaram essa cena pra falar, não, deixa aí pra meio que deixarem aberto pra gente fazer a continuação, né?
Exatamente.
Qual era o partido dele?
Não fala no filme, não. Mas desconfio, já que o Schwarzenegger é republicano, né? Então, sei lá.
O 800 virou governador, né?
Verdade.
Exatamente.
Olha aí.
Ele teve virado governador, só me lembra do Saturday Night Live sacaneando, que o plano dele pras fronteiras era colocar um exército de predadores. Enfim. Pra proteger a fronteira.
E o Demolidor, né? O filme do Stallone, quase previu isso aí.
É, mas era presidente o Demolidor.
Ele era presidente, chegou.
Pra permitir que ele fosse presidente.
Ainda tá a tempo.
É verdade.
Acho difícil.
Também.
Hasta la vista, baby.
Melhores frases, venha comigo se quiser viver, hasta la vista, baby.
É demais essa.
É, naquela época eu não sabia disso, mas são tantos gifs bons. Ai, ai.
E aí ele teve um orçamento de 102 milhões e rendeu 520 milhões, né?
Nossa.
E tem... E de 83 reviews da crítica no Rotten Tomatoes, tem 93 de aprovação e 95% da audiência, com mais de 250 mil pessoas no Rotten. Né? Ou seja, um filme pra caraca. Só isso.
E ganhou Oscar de efeito especial. Foi indicado, acho que é 10 Oscars, se eu não me engano.
É bem possível. Eu não lembro.
E ganhou, acho que melhor efeito visual, melhor maquiagem.
Melhor ator líquido.
Melhor ator geleca líquida. mas realmente, cara, foi um filme revolucionário aí do cinema.
Demais, nossa senhora.
E ainda é um filme excelente, cara. Excelente. Excelente. Vale a pena assistir até hoje. Né? O ritmo dele é muito bom. Ali só, acho que a única, pra mim, a cena mais datadinha ali é a cena do caminhão ali. Que acho que é mais assim, tu vê, pô, não é...
Não é datada, não.
Cara, só pra
mas acho que é um filme excelente. É um filme excelente. Fala aí.
Só pra complementar o que você falou, ele ganhou melhor maquiagem penteado, melhor som, melhor edição de som, melhor efeitos visuais e foi indicado pra melhor montagem e melhor fotografia.
É que acho que o penteado do Schwarzenegger tava bem parelho nesse filme.
É porque maquiagem e penteado, né? Mas enfim.
É, o penteado do garoto também tá sempre bem, você, né? Nunca tá desarrumado.
É verdade.
O rabo de cavalo da Linda Hamilton também tá impecável.
Mas só uma coisa que eu não falei do primeiro filme, que eu acho que realmente datou pesado, é a cara de boneco do Schwarzenegger lá, quando ele tá tirando o olho. Tu vê claramente que é um boneco, isso aí envelheceu um pouquinho mal.
Mas assim, não vai ser surpresa pra ninguém, né? Essa é uma das minhas cenas favoritas. Ele arrancando o olho e depois ele arrancando a mão pra mostrar pro cara no segundo filme. Nossa, eu gosto muito dessas cenas.
Tu gosta daqueles Vingadores do Futuro, ele tirando a parada do nariz?
Cara, se Vingador tiver... É o meu tipo de cena.
Eu tô sentindo um pezinho no gore aqui também, né?
Total. Pega um dia aí, entra no YouTube, pega o Jethro. Qualquer filme que ele falou, a chance de eu ter visto tá acima de 80%. Gosto bastante mesmo.
Tamo junto, então.
Eu tenho uma coisa entre o 2 e o 3 pra comentar. Porque, assim, em todo podcast que eu participo, eu tento, em algum momento, virar a moça dos parques de diversão. Então, olha só. Existe uma atração da Universal Studios que é do Exterminador do Futuro e se passa entre o segundo e o terceiro filme. É o Exterminador 2 3D Batalha Através do Tempo. Ela existe no Japão, ela abriu em 2001 e tá até hoje. Na Universal Hollywood, ela também abriu em 1999, mas foi trocada em 2012 por uma atração do meu malvado favorito. E a que eu ia sempre, que é a da Flórida, que existiu de 1996 a 2017 e deu espaço pra uma atração do Jason Bourne, que não é tão boa quanto, mas acontece.
Nem filme, nem nada.
É, pois é, meio triste, mas tudo bem. E assim, essa atração, eles trouxeram de volta o James Cameron pra se reunir com o Schwarzenegger, a Linda, o Edward e o Robert Patrick, nossa querida geleca metálica, pra fazer a atração juntos. Então, assim, ela é dividida em duas partes. Tem, quer dizer, era dividida... Bom, é, ainda existe no Japão, né? Tudo bem, posso falar. É. Que é o pré-show, que tem uma moça da Cyberdyne que fica repetindo sempre. Ela tem a mania de falar que tudo é super... toda hora. É engraçadinho. E aí, em tese, todo mundo que tá ali na atração, a gente tá indo pra Cyberdyne Expo, bem Stark Expo da vida. E aí existe um videozinho no começo que é a Cyberdyne falando todas aquelas coisas, tipo, ah, a gente é incrível, a gente vai melhorar o mundo, imagina um lugar em que todas as crianças podem brincar e não sei o que, imagina um lugar onde um cirurgião pode fazer uma cirurgia enquanto ele tá na praia, imagina não sei o que, várias coisas assim. E a Skynet, que vai deixar o mundo muito melhor.
É, tipo, a Skynet ia fazer o mundo virar o folheto do Testemunho de Jeová.
Eu ia poder brincar com o tigre?
Podia.
Aí eu tô de acordo, aí eu quero.
Teríamos o aerotrem lá daquele...
Isso.
Levi Fidelic.
Exato. E aí é parecido. Muito bom, porque uma coisa que sempre volta, que começa e termina nesse videozinho, é eles falando, tipo, imagine um mundo onde as borboletas são movidas à bateria. Tipo, quer o bagulho menos... Quem quer uma... Enfim,
Ia virar o episódio das abelhas do Black Mirror.
É verdade. Nossa.
E dá uma merda do caralho.
Nossa, ia. E aí, assim, no meio dessa apresentação, desse videozinho, tem um corte na apresentação e aí aparece a Sarah e o John, os atores do segundo filme, entrando no meio da transmissão e dando um aviso. E a Sarah tá brava num nível, é muito engraçado. E assim, ela fica falando, vocês não podem acreditar em nada disso, vocês têm 5 minutos pra sair desse prédio, a gente vai fazer alguma coisa a respeito, a Skynet não é confiável, a Cyberdyne não é confiável, e vocês precisam saber da verdade. E aí o John tá meio que atrás, ele é o cara que tá ajudando a fazer funcionar a transmissão. E aí, enquanto isso, você escuta a atriz, né, que tá ali do lado, a da Cyberdyne, chamando a segurança e desesperada, falando, alguém corta isso, chama a segurança agora. E aí, beleza. Aí termina a transmissão, volta pro videozinho da Cyberdyne, falando de novo das borboletas, que, de novo, yay. Aí acende a luz, a moça da Cyberdyne aparece lá, faz aquele sorrisinho falso maravilhoso e fala, ai, me desculpas, às vezes acontece umas coisinhas assim, mas assim, né, tudo bem.
Ô, Bia, por favor, eu preciso muito te perguntar se a moça da Cyberdyne é a Pablo Vittar, gritando, segurança, segurança.
Não é, mas assim, o nosso headcanon pode ser, eu acho. Obrigado. Acho válido.
Você viu isso aonde?
O quê?
Isso tudo, você viu onde?
No do parque.
Ah, sim.
É, lá eu vi na da Flórida, no caso. Eu não fui ainda na do Japão. E quando eu fui na de Hollywood, não existia mais. Eu fui no meu mapa favorito. Também não é tão legal, muito bem. E assim, depois disso, ela deixa a gente entrar num teatrão, assim. Aí todo mundo senta bonitinho no teatro. E aí ela vai lá na frente, essa mesma atriz. E ela começa a falar que vai começar a demonstração. Ela comenta de novo como a Cyberdyne tá ali pra ajudar todo mundo. E como a Skynet vai ser o centro de operações da segurança de todo mundo. Então ela vai fazer uma demonstração. Aí levantam vários do lado, assim, do auditório, levantam vários robôs. Eles não, pelo menos na minha memória, eles não aparecem em nenhum filme, os modelos que levantam lá. Só se eles são parecidos com aqueles que aparecem no terceiro filme, mas enfim. Eles levantam, tem uma demonstração de tiro, e aí ela tá lá fazendo a apresentação, tudo bonitinho. E aí aparecem os atores que estão representando, os atores da Sarah, do John e do T-800 invadem a apresentação, e é muito legal porque eles filmaram com os atores as cenas que aparecem nas telas. Então, assim, você tem nas telas os rostinhos que a gente já conhece, e assim, o auditório é grande, então dependendo de onde você senta, você não vê o rosto dos atores que estão no palco. Então, as primeiras vezes que eu fui, a pequena Bia achava que, meu Deus, eles estão aqui. Que incrível! Só que, obviamente, nas vezes que eu fui mais velha, eu percebi que não fazia sentido nenhum, né? O Schwarzenegger está ali todos os dias junto com a Linda e com o Edward, fazendo o Edward não crescia também, que era uma coisa meio estranha, porque fazia 10 anos que eu tava vendo aquilo, como assim? Mas aí em algum momento eu entendi, mas tudo bem. E aí é muito legal, porque você tem luta no meio do palco, e eles sempre misturam o que tá aparecendo, é um negócio em 3D. Então você mistura o que tá aparecendo na tela atrás com os atores no palco, tem luta, tem moto no palco. E assim, e tem um momento X em que o ator do John e o do T-800 vão pro futuro, e aí você é jogado naquele universo de que tudo deu ruim, né, já no futuro e tal. E uma coisa incrível que é, essa coisa toda acaba com o T-800 e o John Connor, depois de encontrarem a nossa geleca metálica, tudo bonitinho, e chegando até o lugar onde os robôs são criados na Skynet, ou seja, acaba numa fábrica também.
Ah, meu Deus.
É por isso que eu ri quando vocês falaram. E é um bagulho muito legal, assim, porque, tipo, eles mostram um outro robô feito de geleca metálica, que é todo animalístico, ele parece uma aranhazona meio bonita. E, assim, e a atração era tão divertida e era tão legal o fato de que essas atrações que tem ator, normalmente, são muito imersivas no sentido que, tipo, eles têm um cuidado muito grande de beleza. Vocês pegaram um óculos na entrada, então ela vai falar, ó, lembrando que a gente entregou pra vocês os óculos de proteção, então, por favor, coloquem, sabe? É sempre uma coisa, as coisas que estão ao redor são coisas que fazem parte do universo de alguma forma, né? Então, assim, era uma atração que eu gostava muito. Eu fiquei, inclusive, eu não sabia que ainda tinha no Japão. Fiquei muito feliz de saber que ainda existe. Espero que não feche. E é muito bacana, porque eles fizeram essa partezinha pequena de uma história. Se eu não me engano, eles lançaram a versão em filme pequenininha pra assistir. Que eu não sei se... deve ser um curta, né? Porque a atração tem o quê? Uns 10 minutos ao todo. Então, e a gente segue isso. Do John e o T-800 voltando tudo. Depois o John voltando pro presente de novo. A Sarah aparece de novo. Tem mais luta, tem mais coisa, no final aparecem os atores ali pra todo mundo bater palma, ficar feliz. E é legal porque são dois atores por personagem, porque eles têm que fazer muita mudança, né, de lugar do palco. Então, como é 10 minutinhos mais ou menos as atuações, eles mudam muito rápido, né, de quem que tá no palco. Então, pra eles terem um tempinho de descanso, aí entra, tipo, dois Johns, duas Sarahs, dois T-800, dois T-1000 e duas apresentadoras. É muito bom, assim, todo mundo agradece, né, e todo mundo fica feliz e vai embora feliz e sai na loja, que obviamente eu queria comprar tudo todas as vezes que eu passava pela loja, mas enfim, e é isso, era uma das minhas atrações favoritas, e ela tá no hall das atrações que eu sinto muita falta, assim, então de novo, que bom que tem no Japão, e é isso, essa atração é linda demais, nossa, saudades. E eu precisava falar, porque falo de Terminador, eu lembro disso e do coração quentinho de toda vez que eu entrava na fila todos os anos seguidos pra poder assistir, eu falava, ai meu Deus, coisa linda. É isso, obrigado.
Só queria aproveitar esse gancho aí da Bia, que ela falou de evento, só uma coisa rápida, só falar que eu tenho, né, o Blu-ray do... Só uma curiosidade, eu tenho o Blu-ray do Exterminador do Futuro 2, e ele tem um negócio que diz lá que ele tem tecnologia de motion, um negócio assim, que é tipo daquele cinema que a cadeira treme, não sei o quê, e aí tem que ter um aparelho que você coloca em casa, e se você colocar, você vai tremer a cadeira.
Eita!
E como assim, como uma coisa que eu nunca vou comprar, eu nunca vou experimentar isso com esse filme, infelizmente.
Tem que comprar o Rumble Pack da...
É uma parada que custa, sei lá, $20,000, sei lá.
Não, você faz assim, ó. Você combina com alguém, a pessoa fica junto com você, vocês pegam vários celulares, colocam na cadeira, todos no Vibra. E aí essa pessoa vai mandar mensagem num grupo que todos os celulares estão conectados. E aí, nas horas certas, vai vibrar a cadeira.
Meu Deus, que mão de obra, hein?
Mão de obra. Se você não tiver 20 mil, gasta 5 mil naquela cadeira massageadora.
Bem, tá. Fica alguém ligando e desligando.
Eu tenho dois filmes que tem isso. É esse do Exterminador Futuro 2 e Operação França 2.
Gente, que interessante. Eu nem sabia que...
Mais interessante é acabar de descobrir que tem Operação França 2. Não esperava por essa.
Ele mata o vilão do 1 no 2.
E seguindo aí, 2003, né? Chegamos no Exterminador do Futuro 3, A Revolta das Máquinas. Ó, A Rebelião das Máquinas. Cara, eu vou te falar, eu não acho ele tão ruim, não. O problema dele, pra mim, é que ele avança muito pouco a história. Ele é o 2 todo de novo.
Ele não avança. Esse que é o caso, né, Diego?
Avança, porque a gente vê, de fato, o dia do julgamento final.
É, mas eu acho, cara, que ele...
No final do filme, na última cena, em 2 minutos, sei lá. Enfim, desculpa, fala, senão...
O que eu acho é que eles queriam aproveitar o hype do 2, né? Que, porra, aquele hype absurdo, claro. Mas com um pouco de covardia, sabe? Eles não queriam... Sei lá, tinham medo de plantar conceito e estragar a franquia, entendeu? Então, eles, tipo assim, jogaram no seguro. Ele não é um filme ruim porque ele é um não filme.
É, pois é. Porque, assim, o que faltava ali? O que falta pra gente ver
depois do 2. Cara, é o quê? Tu quer fazer
97, mais... é isso que eu quero ver.
É, me mostra como o John Connor virou esse líder da resistência. Mostra ele ganhando a guerra. Pra você não me contradizer o Kyle Reese, né? Porque o Kyle Reese não passa por um mentiroso igual o Obi-Wan. Os humanos ganharam a guerra. Você mostra ali que isso tudo é um ciclo interminável, inquebrável, e acabou. Só que, pô, o 3 não avançou nisso, né?
Pelo menos mostra a revolta das máquinas. Porque não mostra. Cara, é uma repetição do 2. Com um vilão piorado. Tá, tem que subjetar uma mulher, grandes coisas. A Linda Hamilton no filme 2 é mais B10 do que a Exterminadora, na minha opinião. Desculpa.
Justo.
Aí é de segundo. Ah, tá, não. Quem viu agora foi a que vai ser a esposa do John, porque... Peraí, ele morreu, mas ele não ganhava guerra vivo. Enfim, tá, dane-se. Por isso que eu tô falando, começa o filme, a franquia. O filme 1 mostra que é um grande ciclo. O filme 2, isso já fica questionável. E no filme 3, caga pra isso, tua própria franquia não sabe se é reversível ou se não é. Se é um ciclo ou se pode se mudar o futuro. E pode, né? Nos filmes, a partir do 3 pra frente, já pode. Vai acontecer, mas vai acontecer de outra forma. Enfim, e aí que tá, não tem um vilão tão bom. Mas eu acho que uma das coisas que mais me incomoda no filme, eu não acho que seja um filme ruim, não. Eu acho que Gênesis é um filme ruim. Eu sou muito difícil pra falar mal de filme, tá, gente? Quando eu ver qualquer podcast que eu participo, é muito difícil falar mal de filme. Mas eu não acho que o 3 seja ruim. Agora, para mim, o maior problema mesmo é que eu compro muito mais o Edward Furlong, com 12 anos de idade, como um grande líder militar, do que o cara que faz o filme 3.
Sim, com certeza. Nossa, aquele ator não, pra mim, também não fechou. Eu achei que nada a ver ali com o personagem... Ai, sei lá, também não me desce, não.
Não é só o ator, é o texto do filme mesmo. É o próprio roteiro do filme, velho. É problemático
assim, nesse sentido também. Eu gosto do terceiro filme. É, eu não acho que ele é tão bom quanto o 1 e o 2. Até porque ser melhor que o 2 é difícil, né? Pra qualquer filme nesse mundo. Mas, assim, eu gosto do 3. Eu acho que, às vezes, ele é um pouco mais engraçado do que ele poderia. Eu acho que, em alguns momentos, eles vão um pouquinho longe. Mas, assim, eu acho que a vilã, pra aquela situação funciona, de novo, não é tão boa quanto... A Angélica Metálica. Mas assim, engraçado, porque eu gosto do ator. Eu gosto, assim, dos atores no geral. Eu gosto do filme no geral. Mas vocês falando agora que ele não é tão bom quanto o Edward, eu não tinha parado pra comparar isso na minha mente. E realmente, eu acredito muito mais no Edward do que nele. Nossa, cara. O Edward tem cara, né, de chefe mirim, sei lá.
Boa. Boa definição.
Porque o Edward Furlong aí já tava cheio de problema aí, pessoal, tal, de saúde e tal. Acho que ele não ia ter como fazer também.
O Nick Stahl, ele não é mau ator. Pra mim, ele tá limitado. Tanto que ele nem volta nos outros filmes, né? Mas ele não é mau ator. Ele é um ator relativamente limitado e tem o maior problema de que o texto é muito fraco pro John. Dá muito mais foco na que vai ser a esposa dele, como se a esposa dele de fato fosse a grande líder, do que ele também.
É verdade.
O ator não consegue entregar e o filme é uma repetição. Eu me vi revendo o filme 2 ali com um vilão piorado.
Eu não acho que ele seja um mau ator. Eu só acho que ele não combinou com o personagem.
Isso.
Mas, por exemplo, tem algumas cenas desse do 3 que eu gosto, por exemplo. Quando ele pega lá o... Ele, que, aí tu vê que ele aprende algumas coisas, né? Que ele pega o carro e tal. Aí ele vai fazer a ligação direta, né? Mas aí ele lembra que o John ensinou pra ele que a galera deixa uma chave ali no eu esqueci o nome daquele... No manjo de carro. Qual é o nome daquele bagulho?
Para no quebra-luz, né?
Isso.
Ah, tá.
Nem sabia que isso tinha nome.
Aí cai um óculos ali de estrelinha, tipo Elton John. Sim. Aí ele coloca assim, pô, é engraçado quando ele fala com a mão lá no
computador. Eu ia comentar sobre essa cena. Eu particularmente gosto bastante dessa pegada meio cômica que tem em algumas cenas, assim. Eu achei engraçado, eu achei que ficou legal. Claro que poderia ser uma coisa mais séria, poderia. Mas como o filme também não é nenhuma obra-prima, né? Eu acho que ficou legal essa pegada mais cômica, engraçada de algumas cenas que eles inseriram ali. Eu pelo menos gostei, né? A cena que ele chega lá no, naquela boate, né? Que o cara tá lá fazendo strip. Eu acho bem engraçado também. Ali no começo. Uhum.
Engraçado. Eu preciso das suas roupas. Ah, fale com a mão. Aí ele agora, pega a mão dele agora. Aí tira assim. É bom, cara. É bom. Por exemplo, a cena de luta, a luta deles ali no banheiro dos robôs, tu sente o peso, cara, que são duas máquinas lutando, tá ligado? É bom, cara.
Inclusive, é legal porque essa luta com dois robôs do tamanho humano, a gente sente muito mais peso do que em Pacific Rim 2 e em todos os Transformers juntos, né? São bichões gigantes.
Transformers a gente deixa de lado, né? Pacific Rim realmente precisava ter um pouco mais de peso. Mas é também por causa do próprio ambiente que tá, naquele ambiente fechado, que não tem muito espaço, então vai tudo sendo quebrado e um peso gigantesco. Uma coisa que o filme 3 podia ter feito também... É, tá, a revolução tá, a rebelião estaria no final. Que ele começa a explorar, mas é aí que eu acho que... Eu não me lembro quem que falou. Foi, acho que foi o Sidão. Foi uma covardia, na minha opinião, do roteiro. Que é, velho, os outros líderes, né? A mulher volta e começa a matar quem seriam os outros líderes. E isso podia ter sido muito mais explorado. Eu acho que isso daria uma profundidade muito mais interessante, inclusive, pro universo. Mas não, é, eles foram covardes e manteram a mesma estrutura narrativa do 2 e do 1.
Eles não sabiam onde tava o John, né? Esse Terminator volta pra ir destruindo os líderes dele da resistência, né? Tanto que aí dá, meio que dá essa virada, né? Porque aí que seria a esposa dele, né? A Cage, se eu não me engano. Né? Tanto que ela que manda o Arnold dessa vez, né? Ele acata as ordens dela.
E interpretado por Claire Danes, né? Que é uma atriz maravilhosa.
E isso, assim, o problema pra mim dele é esse, assim. Ele avança muito pouco. Né? Aí depois ali no final eu gosto desse final, né? Que falei, pô, beleza, se tiver uma continuação, a gente vai ver de fato o que falta mostrar, o que eu quero ver, que é de fato a guerra contra as máquinas. É isso, como o John Connor ganhou a guerra, isso que eu quero ver, né?
Mas não te entregaram.
Mais ou menos, assim, no depois, né? A gente vai chegar lá, mas eu acho. Ele. Mais ou menos, né?
É, mais ou menos.
Só uma curiosidade, assim, quando eu assisti esse filme, eu já tinha assistido o My So-Called Life, que eu acho que veio pra cá como Minha Vida de Cão, que foi uma série que passou de 94 a 95, e tem a Claire. E aí foi muito engraçado, porque eu ficava olhando pra ela ali e pensando nessa série, e eu tive uma dificuldadezinha, assim, pequena, dura pouco, mas existiu, e eu gosto de lembrar disso, porque, enfim, é muito diferente a personagem, e na série ela é toda... Inclusive tem o Jared Leto nessa série também, fica aí essa informação incrível.
Oh, que tristeza.
Eu gosto do Jared Leto.
Eu gosto do Jared Leto até Clube de Viena de Dallas. Depois...
Justo. Ah, isso aí foi bem antes, então tá safe.
Ah, tá safe.
Outra cena que eu também gosto é a cena da perseguição, né? Com aquele caminhão guincho lá. Acho uma boa cena, assim, de ação.
Eu gosto da cena do imã também.
É, de uma certa forma, assim, tirando até mesmo o Gênesis. Sempre tem uma ceninha de ação, umas cenas de ação boas, assim, em Terminator. Até mesmo no Gênesis.
Aquela cena do helicóptero passando embaixo de uma das vias, eu lembro que tinha um comentário do diretor que ele tava falando, né? Que, tipo, parece que é um helicóptero passando embaixo de uma via, porque realmente é um helicóptero passando debaixo de uma via. E que foi um dos momentos mais legais dele como diretor ver aquela coisa fazendo a cena, porque era um bagulho muito legal você ver os trecos de verdade e tal acontecendo. Eu lembrei disso agora, só porque eu adoro cena... É, eu gosto de coisa de CG, como eu já disse também, mas essas coisas práticas aí são divertidas.
E agora, por exemplo, uma cena que eu acho muito ruim é a cena do lá quando ele vai lá no cemitério lá pegar as armas lá que a Sarah deixou, né? Pô, ele coloca o cara dentro da... Ele coloca o John dentro da... Porra, aquela...
Dentro do caixão.
Que caixão foda, né? Prova de bala, né? Pô, pelo amor de Deus. Aquilo ali, aí forçou demais a amizade.
Assim, é engraçadinho, mas realmente, se você parar pra pensar meio segundo, não faz sentido ele ter morrido. Até porque não é muito difícil acertar um caixão gigante, né? Sempre levado devagar, porque o T-800 não corre.
Mas assim, tirando isso, não acho um filme tão ruim assim. Dá pra ver. Tiver de bobeirinha assim, não, pô, botar um filme ali pra... Te ofende menos, assim. Dos que a gente vai falar aqui daqui pra frente, acho que é o que te ofende menos.
Aqui em casa, a gente tem um negócio de rever coisas. Então, assim, principalmente eu e meu pai. Então, a gente tem... tipo, todo ano a gente revê Lost inteiro, por exemplo. E quando a gente assiste Duro de Matar, a gente vê, tipo, um por dia todos que a gente gosta. E a mesma coisa com Exterminador. Exterminador, desde 2003, a gente revê 1, 2 e 3. A gente finge que não existe o resto. Mas a gente vê até o 3, a gente gosta também. Mas fecha ali.
Olha só. Tipo, eu fingo que não existe o resto também. A diferença é que eu nunca assisti os outros. E eu resolvi parar no terceiro mesmo e não tenho a mínima vontade de assistir os outros. De tanto que o pessoal fala que é tão ruim que...
Aí você é uma pessoa sábia, sensata.
Bia, diga. Olha só, com o Dark Fate, o Cameron também decidiu que os outros não existem, cara. Então você não tá errada, não.
Aí, ó, viu?
O 3, o 4 e o 5 e o Gênesis não existem. Existem só o 2 e o Dark
Fate.
É aqueles requel, né? Reboot, sequência, legado, enfim, whatever.
Tudo junto, né?
Mas teve, teve essa receita aí, né? Gerou, teve orçamento de 187 milhões.
Não é tão mal avaliado no Rotten Tomatoes. Ele tem avaliação de 69% na crítica. Então, 46% entre a audiência.
É um filme que eu não pagaria pra ir no cinema, mas eu veria depois.
Eu paguei. É por isso
eu paguei também.
Tá ligado? Mas assim, eu não... Mas se tiver passando assim, tal, ou... Não, tá de bobeirinha ali, ele tem no stream? Pô, vou ver um filmezinho.
Cara, paro pra ver Esquadrão Suicida 1 na TV, eu não vou parar pra ver Exterminador do Futuro 3, pô.
Não, é ponto. E teve receita aí de 433, então, pô, teve seu lucro.
Ah, legal.
Né? E pulamos aí pra 2009, temos aí Terminator Salvation. Eu vou te falar.
É um filme já feito.
Aconteceu, né? Ele existe.
Pior que, assim, tem cenas...
Tem atores,
vamos lá. Ele era pra onde deveria ter ido a franquia, né? Mostrar a guerra, de fato. Só, ele, óbvio, ele tem alguns problemas. Primeiro, pra mim, Christian Bale. Eu não acho Christian Bale um ator ruim, mas ele ainda tava muito como Batman, que ele tava... Porra, cara, que fala direito, porra. Não precisa mudar a voz, não, amiguinho. Todo mundo sabe quem é você.
Verdade.
Ele ainda tava nessa do Batman ainda, né? Porque o Cavaleiro das Trevas é 2008, né?
É, eu acho o Christian Bale muito bom ator, mas meio louco, né? Então...
Eu acho que devia ter uma mão mais ali do diretor ter chegado. Cara, não precisa falar igual o Batman não, cara. Você... É. Isso me incomodou de fato. Outro problema, Sam Worthington. Eu acho um ator merda. E na época aí, foi a época que começaram a forçar esse cara como... Esse é o novo cara da ação. Tava enfiando ele tudo com Sam Worthington.
Ah, sim.
Tipo, fez o Fúria de Titãs, fez Avatar.
Pode crer.
Esse ator é muito ruim. Cara, ele consegue ser pior do que o Arnold.
Ah, cara, o Arnold é bom.
Que dó. Ele é bom,
tadinho. Não, o Arnold é bom. Mas eu tô falando do Arnold do... Lá do... Sei lá, do Hércules em Nova York. Que ele mostra dessa inglês.
Ele, pra mim, tem uma, ele tem uma pegada de Chris Pratt genérico.
Ele parece sem carisma. Sem carisma.
Ele, tipo, cara, ele é um americano branco padrão.
É, cara, porque. Okay, vamos lá. A gente nesse filme a gente já tá em 2018. O John Connor ali tá ali na rebelião. Ele ainda não é o principal líder. Né? Tem uma rebelião ali. Mundial ali do que sobrou da humanidade contra as máquinas.
Ele é um líder, né? Ele não é o principal.
É, ele ainda não é o líder, mas todo mundo conhece a lenda do Connor, né? Mas ainda ele não é o líder.
Ele é da frente ampla.
Né? Que eles vão liberar alguns presos lá da uma base lá da Skynet. Aí descobrem esse Marcos. A princípio no filme dá a entender que era um humano, que foi condenado à morte, mas aí doou o corpo lá pra fazer umas experiências. E a gente vai vendo esse embate ali dele, essa célula da resistência do Connor ali contra a Skynet. Aí tem outro problema do filme, que ele bota ali. Esse Sam Worthington, ele é o T-800. Pelo que eu
ele
entendi,
é o protótipo, né?
Ele é o protótipo do T-800.
Exato.
Só que aí fica naquela coisa, porque o filme... Eles deviam ter dado um tempo ali pra ter uma relação dele com os humanos. Ficou dos humanos ali. Meio que ele interagindo ali, ele se infiltrando ali, ele interagindo e ele mudando de opinião, porque ele mudando de lado. No filme ficou muito rápido, ficou muito forçado. Ah, ele tem um grande coração. Porra, quem tem grande coração? O único robô que eu aceito que tem um grande coração é o Astro Boy, meu irmão.
E o Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário também.
Aí, cara, ficou muito forçado. Se eles tivessem feito essa coisa... Porque aí daria aquela troca que tem no... Igual teve no 2, né? Dele aprendendo com o John e tal. Então ele observando os humanos. Pô, isso ficou muito jogado no filme.
Porque eles quiseram fazer um plot twist, né, cara? Você só descobre que ele foi o protótipo e ele é cyborg no final do filme. Então essa construção própria não faz sentido.
Não faz sentido. Ficou muito jogado no filme. Mas, por exemplo, uma coisa boa do filme, as cenas de ação são muito boas.
Uma coisa que eu gosto nesse filme, que é o Kyle Reese do Anton Yelchin.
Muito bom. Aí você coloca o Kyle Reese com o Marcos. Não, cara, você tinha que ter colocado o Kyle Reese com o John.
Pois é.
Pra fomentar a relação deles ali. Ele tem algumas boas ideias, mas a execução não é boa.
Uhum. Exato. Tem um problema sério nisso. E tem uma cena cortada, né? Vocês sabem que apareceria o Arnold Schwarzenegger. Ele seria um sargento dos Estados Unidos que estaria ali, que serviria exatamente de protótipo para o C... De protótipo não, mas de modelo pro C-800, né?
Nossa, eu não sabia disso, não.
É, porque aí aparece essa cena, graças a Deus, com uma cena terrível, assim.
Que aparece.
Ela é engraçada, né? Ela é engraçada, mas não encaixa no filme, entendeu?
Ah, ok. Não encaixa.
E aparece ele lá depois, né? O Arnold lá reconstituído lá do.
É, o bonecão digital. O CGI mal feito.
Mas é isso, cara. É um filme. Não é um filme tão ruim assim. Eu acho que ele. Era... Ah,
com o próximo filme a gente vai descobrir que nada está tão ruim que não possa piorar.
Que não possa piorar.
É verdade.
Mas é uma coisa assim que, se eles tivessem mantido essa ideia da guerra ali, pô, pegando, fazendo uma sequência.
Tivesse focado no John.
No John, exato. Porque o John virando essa liderança, que vem um pouquinho no final, mas fica tudo muito jogado. Muito jogado. E, pô, aquele lance do final. É que ele quase é morto lá pelo T-800. O Sam Wolfe, vou doar meu coração. Porque a única coisa que ele fala é porque ele tem um grande coração. Porra, ficou ridículo, cara. Ridículo. Precisava ter desenvolvido melhor.
E assim,
precisava de um diretor melhor, né? Pra começar, o filme é dirigido por Mac D. O cara usa o nome de diretor de Mac D, já tem um problema aí, né, velho?
É, a única coisa boa dele é Panteras. Isso aí.
Sim. É, fato.
Perfeito.
Então você vê é que. Mas assim, na ação, ele manda bem. As cenas de ação do filme são muito boas. Pô, aquela cena do que tá o Marcos e o Caio e a garotinha lembrou muito Mad Max. Lembra muito o Mad Max, do caminhão lá, eles fugindo do robô lá. Pô, é maneiro. Tem uns conceitos maneiros, assim, do visual dos robôs, assim, que ainda estão se desenvolvendo, tem o T-600 ainda. Eu queria muito ter visto como eles teriam feito o T-1, como seria o T-1.
Seria legal.
Mas...
Aprofundava o universo, né, cara?
Mas, assim, foi um potencial muito desperdiçado, que é o que era o que faltava mostrar na franquia. Essa coisa, dessa construção do John Leader... Essa guerra e como a resolução acabou. Não tinha mais o que inventar daí. Um relativo fracasso aqui em questão de receita, porque foi o orçamento 200 e foi 371 de receita.
Foi um flop, né? Foi um fracasso de. A expectativa era pelo menos 3 vezes, era pelo menos 600 milhões. Tá. E ele é mal avaliado pela crítica pra caraca. Ele tem uma avaliação de 33% só pela crítica. Nossa. E 53% entre o público, né? Também o público não gosta muito do filme.
Interessante. Eu não acho o pior filme, porque, de novo, a gente vai falar de Gênesis depois, né? Mas Gênesis é difícil, mano.
Gênesis é difícil, cara. É.
Mas assim, devo dizer que a primeira vez que eu assisti. A primeira vez, eu vi acho que duas vezes. A primeira vez que eu assisti me deu uma quebrada de. Nossa, mano, a hora que teve o plot twist mal feito, eu fiquei, não é possível. E aí eu saí do filme. Eu já não tava muito dentro do filme, mas teve o plot twist, eu só fiquei, ah, tá bom, vai.
Ah, foda-se.
Tipo isso, né, mano?
A única coisa boa dele é que ele é menos de 2 horas. Acho que é 1h50.
Ou isso é bom mesmo.
Um negócio assim. Aí tu não perde tanto tempo da sua vida, né? Porque imagina ver 2 horas e blau. Fosse hoje, ele teria quase 3 horas, né?
É fácil.
Padrão dos filmes, né?
Eu só não falo que a melhor coisa do filme é quando aparecem os créditos, porque tem cena, como você falou, tem cena de ação boa e o Kyle Reese do Anton Bell.
Sim.
Foi um conjunto de decisões meio erradas, assim. Né? Eu acho que se eles tivessem, pô, focado em outras paradas, assim, ele seria um bom start de uma outra, pelo menos uma trilogia. Uhum. Então, eu acho que seria o ideal pra fechar essa franquia aí de vez, né? Mas, né?
Teve a volta do Stallone.
Chegamos aí em 2015 com Terminator Genesis.
Ai, ai.
Cara, esse filme, eu só vi ele hoje, porque eu vi o trailer entrega o principal plot twist do filme. Eu falei, cara, eu não vou ver, eu vi o filme no trailer.
Nossa, como é que é o trailer? Eu nem lembro do trailer.
O trailer mostra que o John ele vira um Terminator.
Não é possível. Ninguém é tão burro assim de colocar isso no trailer. Não,
então, quando eu vi esse trailer, eu falei, cara, não preciso ver o filme.
Isso.
A galera do Jovem Nerd comentou, pô, eu quero saber o que eles vão mostrar, porque, pô, eles mostraram o principal plot twist no filme, no trailer.
Nossa, que tristeza.
Aí eu falei, cara, não vou ver esse. Eu já não tava empolgado com esse filme mesmo, assim, eu vi o trailer. Tanto que eu dificilmente consumo trailer. Falei, eu vi e falei, beleza, não vou ver esse filme. Nunca tinha visto. Fui ver, eu só vi hoje pra gravar. Caraca, maluco, que filme ruim.
Que crime, hein, cara? Que crime. É aquilo, velho. Eu acho que, sei lá, o Schwarzenegger, né, o Alan Taylor, que é o diretor, a galera devia mandar um foi mal, tava doidão. O cara que escreveu o roteiro tinha que mandar um foi mal, tava doidão, porque não tem outra explicação pro que eles fizeram nesse filme. Desrespeita completamente o universo que eles estão inseridos. Bota um plot twist Sim, mano. É aquela coisa, né? Eu acho que o Sidão falou que o filme 3, ele é covarde. Esse filme tentou ser muito corajoso e fez merda, assim, fenomenal. Vou colocar o John Connor, que é o líder da resistência, o cara que vai ganhar a guerra, como vilão. E com uma explicação ridícula.
É, o Gênesis, ele prova que o terceiro filme tava certo.
É verdade.
Em ser cauteloso.
Pois é.
Mas o que me irrita mais, velho, é a questão de que não é mais Skynet, agora esse negócio chamado Gênesis. Isso me irrita tanto quanto o John Connor vilão. É negócio chamado Gênesis. E o cara sabe, ele descobre as coisas, não é porque é o futuro dele, mas porque eles... Na volta ao passado, ele passou pro universo alternativo. Oi?
É, cara, muito doido, cara.
O que você tá falando, velho? Que porra é essa?
Eu não tinha vontade de ver esse filme antes, agora piorou.
Por exemplo.
A gente tá aqui pra te mostrar que você tá certa.
Exato. Todo mundo errado, você tá certo.
O Jack Curtis e a Emilia Clarke não tem química nenhuma.
Nenhuma. Nula. Assustador, cara.
Eu vou falar, eu não acho a Emilia Clarke boa atriz. Não acho.
Não é.
Eu acho que ela tem boas cenas. E meio que é isso. Mas acho que depende muito de quem tá dirigindo ela. Cena.
Eu acho ela caricata demais, forçadinha demais.
Não acho ela boa atriz e tal. Não funciona eles dois assim. O que, que o J.K. Simmons tá fazendo aí? Né? Deve ter pagado alguma reforma aí da casa dele.
Vou comprar um carro igual a Betsy Palmer do Sexto
Pra Três. Sim. Né? Não dá pra entender. A única cena que eu gostei é a cena do ônibus. Achei a cena de ação legalzinha. De resto, cara, não salva nada. Nada.
O que eu gostei desse filme foram os créditos, assim.
Bastante. São bonitos, né? Bem escritos.
Mas o único filme que eu vi, Emily Clark, que eu achei bom, foi um filme de Natal chamado Uma Segunda Chance Pra Amar.
Não, odeio a ideia do plot desse filme.
Sim, é uma ideia roubada do filme da Reese Witherspoon com o Mark Ruffalo, né? Que se fosse verdade. Enfim, okay. É roubado de outro filme essa ideia, inclusive.
Perfeito.
Mas enfim, voltando ao Gênesis, é isso, cara. Eu acho que não tem muito o que falar mesmo, não, porque...
Não dá, gente. Não assim, esse eu só assisti hoje, porque assim, eu fiz uma coisa que eu não gosto, mas eu pra eu conseguir assistir, só assim, eu assisti ele em 2x, cara. Só assim.
A gente te perdoa dessa vez.
Até porque ele tem 2 horas e 6, né, cara?
Tem 2 horas e 6.
É, merda, hein? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não vi esse filme mesmo. Assim, gente, às vezes, dependendo do dia, tu não tá tão inspirado pra ver um filme um pouco mais longo, né? E às vezes um filme de 2 horas, se é um filme muito bom, beleza. É igual a gente comentou ali antes, né? Até do que eu dei o exemplo do Titanic, que é um filme que eu assisto, né? 3 horas de filme passa voando. Agora, se é um filme ruim, ele pode ter 1 hora e meia que ele vai se arrastar pra caralho. Então imagina um filme ruim desses com mais de 2 horas. Gente, não, eu tenho coisas mais importantes pra fazer na minha vida, muito obrigada. Não dá. Não dá pra perder 2 horas assim, não.
Não é nem aquele filme que fala, pô, não se leva a sério, tá ligado? Aquele filme... zoeiro, não se leva a sério, trashzeira, não. É um filme que tenta se levar a sério.
Tenta demais, né, inclusive.
O Kyle Reese volta... Pra você ter um nível de loucura do filme, Michelle, já que você não viu, o Kyle Reese volta ao passado, ele passa por esse futuro, por essa realidade alternativa, ele descobre sobre o Gênesis, porque, enfim, é uma outra realidade. Aí, quando ele chega, ele encontra quem está esperando ele lá é a própria Sarah Connor, sendo protegida já pelo T-800, que foi mandado proteger ela quando ela era criança.
Como assim?
É, pois
não,
é.
Não, é, exato. Exato.
É difícil esse filme, viu?
Nossa. Complicado. Já dizia Avril Lavigne, it's complicated.
Exatamente.
E
você se sacrificou por nós vendo esse filme, então.
Cara, sim. Esse é um filme, esse aqui do... É sério, gente, não assistam. Sério. Vai ver.
Dá uma instigada de...
Vai ver Piranhas 2.
Então, se por algum acaso você estiver muito curioso, procura um vídeo na internet. E é isso, sabe? Suave.
Se você estuda cinema, pra você ver o que não deve fazer no filme.
É verdade.
Só assim, cara. Só assim. Vem 2x só assim, cara. Porque, sério, é um filme que você vai perder seu tempo.
Pode ser processado masoquista também.
É, pode ser.
Pior que o filme ainda fez um dinheiro, né, Diego?
Ah, ele fez dinheiro, cara. Ele teve um orçamento de 155 e teve uma receita de 440.
Exato. Ah. No Rotten Tomatoes ele é avaliado em 27% positivo pela crítica e 52%,
né? Deve ter tido um hype, né, da volta do Schwarzenegger, não foi?
Foi o primeiro filme que ele foi fazer depois de ter sido governador, né? O primeiro não, e foi a volta à franquia.
Teve isso também, né? Então a galera deve ter ido de curioso mesmo. Em 2019, espero que seja o último filme dessa franquia.
Não vai ser.
Ah, meu Deus do céu. Tivemos o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Que, vou te falar, não acho ele ruim, não.
Sei lá, pode ser a minha opinião meio polêmica, mas eu gosto do filme, ele é até um filme bom, mas ele é um filme desnecessário, assim.
Ah, sim, sim.
Ele repete o filme 1 e 2 novamente, te dá um plot twist que não faz sentido, te dá uma releitura desnecessária e, novamente, pra mim, mexe no cano que eu não gosto. Eu não gosto, eu acho bizarro, cara. Tem um filme inteiro da Sarah Connor fugindo do Terminator, tem um filme inteiro do John Connor fugindo do Terminator pra, em uma cena, matarem o John Connor de uma forma estúpida, sem nenhum clímax, sem nada, só isso me irrita. O filme não é ruim, que tem umas escolhas que eu, velho, não faz isso.
Que aí ele falou, não, vou seguir aqui a minha cronologia pessoal. Ó galera, depois de Exterminador do Futuro 2, não é canônico, incluindo a série de TV.
Que é uma série bacana, que é uma série interessante.
Né?
Não é nada demais, mas é bacana.
Mas eu gostei dessa virada que ele deu, cara. Ele foi meio que, ele conseguiu ser um pouquinho, bem melhor do que o Gênesis. Que ele brinca, ele é corajoso, mas acho que funciona um pouco melhor. Porque aí tem um pouco mais da mão do James Cameron, não é dirigido por ele. Mas assim, tem a mão ali na produção e tal. Mas acho que funciona um pouquinho melhor. Também não é, obviamente, não é dos melhores, mas eu gostei.
O retorno da Lina Hamilton, que eu achei muito bom. Gostei pra caraca. O vovó B10.
Eu gostei daquela quebra que, por exemplo, quando volta pra, quem volta pra proteger não é um Terminator, né? Ou não é um...
Ele é um ser humano também, né? É um humano aprimorado.
Aprimorados, tal, tem os aprimoramentos ali.
Isso é bem bacana, isso é bem legal.
Como eles impediram a Skynet, é aquilo. Aí fica naquela, o dia do julgamento final não pode ser parado. Né? Se não for a Skynet, vai ser outra. Esqueci agora o nome, acho que é Legião. Não vou lembrar.
Acho que é,
não. Né, vai atrás agora de uma mulher lá, mexicana. Então, assim, a relação dela com a Sarah e com a Dani, eu acho legal. Ali quando o T-800, que ele matou o John, a Skynet foi destruída, ele ficou sem propósito. Também que ele vira um humano. Eu gostei disso, cara. Gostei de fato.
Isso foi bem feito. Essa questão do T-800 ter ficado, como ele não ia voltar e ter evoluído. Isso eu achei legal. Eu não gostei de ter matado o John, mas isso eu achei bacana. Vai, vamos lá. Você vai concordar. Vamos ver se você vai concordar comigo nessa. A forma que ele mata o John, assim, aquela cena...
É muito ridículo. Uai,
que porra é essa? Que... Foi muito ridículo, cara.
Foi ridículo. Podia ter sido de outra forma.
Uhum.
Eu gosto, por exemplo, do novo robô lá, o Heavy 9. Gostei dele.
Sim, é um vilão.
Tirar dois, assim, achei uma coisa interessante.
Ele quase rivaliza com o T-1000 e é uma parte esqueleto de metal e uma parte geleca metálica, né? Então, tipo, a ideia foi bacana, foi bem aplicada até. Eu ainda acho o T-1000 superior, mas enfim.
Ah, sim, ele é superior. Funciona, cara. Acho bacana, assim. Até onde eu vi, eu gostei. Não consegui terminar de ver ele todo, mas eu gostei, cara. Vou terminar aqui. Achei bacana, assim. É um bom filme. É um bom filme. Assim, depois vindo do Gênesis, meu irmão.
Depois do Gênesis é maravilhoso. Mas e aí que tá? O que eu acho cagado no plot twist que é o seguinte: fica a Sarah o tempo todo falando, ah, então ela é a mãe do novo John Connor, quando no final, na verdade, ela não é a mãe do líder, ela é a líder da resistência. Mas, tipo, o filme cria uma tensão pra isso ser um grande plot twist. Convenhamos que não é. O filme 2 foi exatamente isso, entendeu? Então, e isso me incomoda um pouco, porque o filme, o James Cameron quer vender isso como uma coisa muito impactante, né? Ele cria uma estrutura narrativa pra que isso seja impactante, mas não é, cara, não é. E isso me incomoda um pouco também. Mas é um filme bom, assim, comparado aos outros. Cara, esse filme, assim, tá no patamar do pra mim, do Terminator 3, tá ligado? Ele não é um grande filme, mas não é ruim. Não é, tipo, Salvation, que eu acho extremamente problemático, a gente já falou aqui, o Gênesis, que quase não dá pra salvar, né? Mas esse, ele não é ruim. Ele não é um grande filme, mas é um filme bom também.
Eu tô com você, um e o 2 lá no alto, o 3 ali, o 3 e o Dark Fate, né? Eu acho que é isso. E o Gênesis é o pior de todos de longe.
Que não foge muito disso, não.
Vale a pena ver. Esse vale a pena ver. Esse vale a pena ver.
Vale.
Só deixar aí o Dark Fate.
O Salvation, eles estão na Star Plus. O 1, 2, o 3 e o Genesis estão na Amazon Prime. Então tem aí facinho pra você ver aí no streaming. Você consegue ver todos em streaming tranquilamente. Né? Dá pra assistir aí. Menos o Genesis. O Genesis não precisa ver, não.
Você pensar, será que eu vejo o Genesis? Você faz assim, você não vê o Genesis e procura na internet algum vídeo. Deve ter várias gravações da atração que eu falei. Assiste a atração, é bem mais legal.
Quando você pensar assim, pô, vou ver Exterminator Genesis, pega um filme que você gosta.
E revê.
Não revê já tem um tempinho.
Ou veja Piranha 2, que é o primeiro
Piranha
filme
2,
do James Cameron, né, Michelle?
Piranha 3.
Isso. Exato. Perfeito.
Ou tu vê aquela série, aquela tua série do coração que você sempre pega e revê, assim, sei lá, um Maluco no Pedaço, um Todo Mundo Odeia o Chris, qualquer coisa assim.
Brooklyn Nine-Nine,
revê alguns episódios.
Assiste, se você nunca viu, para então e assiste Band of Brothers. São 10 episódios, é o Tom Hanks e o Steven Spielberg fazendo a série, é uma série incrível. Quem quiser fazer episódio, vamos.
Maravilhoso, eu amo.
É muito bom, cara, nossa. Perfeito.
Então é isso, gente. Chegamos aqui no final desse podcast gigante aí, né? Abordamos aí todos os filmes da franquia, abordamos inclusive parques de diversões, né?
Eba!
Então, espero que vocês tenham curtido. Assistam, obviamente, o Terminator 1 e 2, que são clássicos do cinema, né? Do 3 em diante, vai pro teu conta e risco. Gênesis não, mas Dark Fate também vale a pena ver pela curiosidade, né? Então, siga a cronologia do James Cameron, né? 1, 2 e Dark Fate.
Dark Fate vale muito a pena pra ver a Lara Hamilton, mais de 60 anos, metendo porrada loucamente. Isso eu acho bem legal.
Sim. E, pô, quero agradecer muito aí a Bia, o Luciano, a Michelle, o Sidão e o Gustavo. E deixar o espaço aberto aí pro jabá de vocês.
Podem me achar no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu estou semanalmente no Jogando Casualmente e em vários episódios espalhados aí do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast e do Só Mais Uma Coisa. E um destaque aí pro especial Disney do Só Mais Uma Coisa, que a gente fala das animações 2D, e eu sou, obviamente, a pessoa que traz os parques. Além disso, eu estou com commissions abertas para capa de livro, ilustração tradicional digital, arte de bicho, coisa para Twitch, coisa para jogo. E se quiser algo que eu não sei fazer, a gente conversa e ou eu aprendo ou acho alguém que pode suprir a sua demanda.
Oi, achei interessante que você falou de que acha que não vai parar por aí a saga do Exterminador, né? Virão outros Exterminadores. Estou prevendo que vai vir aí um Exterminador do futuro encontra Avatar, né? Não sei. Pode imaginar aí. Bom, quem já tem interesse, eu tô no Instagram e no TikTok, Luciano Bulgarin Filmes, Bulgarin com N de nariz. Tô também no YouTube, um canal lá que eu tenho com alguns curtas que eu fiz. Escrevo também algumas críticas de filme no site Vivente Andante e também no Maratona Sofá, que no momento está parado. E às vezes dou as caras aqui no Elementar aí para falar algumas coisas aí. E é isso aí. Valeu, hasta la vista, baby.
Gente, primeiramente quero agradecer aqui o convite, foi muito legal, apesar de eu não ter assistido os últimos filmes depois do 3, né? Mas agradeço ainda mais por isso, porque vocês me abriram os olhos para eu continuar sem assistir eles futuramente, então muito obrigada. Perfeito. E pra quem quiser conhecer um pouquinho mais aí no meu canal no YouTube, que se chama Café com Naftalina, lá eu falo sobre filmes também e colecionismo, sou colecionadora de filmes em DVD, Blu-ray, VHS, enfim. E eu também tô no Facebook, na página Café com Naftalina, lá no Instagram também, @Café com Naftalina, TikTok também, e é isso aí, gente, muito obrigada aí pelo espaço.
Galera, obrigado pelo convite mais uma vez, né, pra mais uma série aí de filmes com muitos filmes, e, bom, você me encontra semanalmente lá no Warcast, podcast de videogames lá da Warpzone, que é uma editora, né, a gente tem publicações aí sobre videogames, somente retrô, somos um canal no YouTube também, e somos um podcast, então, semanalmente eu estou no podcast, e agora nós somos também YouTuber, porque a nossa gravação agora é ao vivo, a parada é séria, grava então você pode ouvir no podcast toda sexta-feira, mas você pode participar lá, acompanhar a nossa gravação ao vivo toda terça-feira lá no canal do YouTube em warpzone.tv.
Diego, deixa eu falar rapidinho, que senão o Altamiro vai me matar. Eu esqueci de fazer o jabá também pro Popcast, né? Que é o outro podcast que eu participo de vez em quando aí com o Diego também, que tá de vez em quando por lá, né? Dependendo do tema, a gente vai. Inclusive, o último que a gente gravou, eu e o Diego gravamos juntos, né? Que foi sobre o filme de terror da Sandy, né? Então, quem não conhece o Popcast...
Olha só, eu tenho um protesto contra o Popcast, porque o Altamiro virou pra mim, vamos gravar? Falei, vamos. E já faz 84 anos isso.
Ih!
Até hoje.
Alvoraça, alvoraça. Vou tirar isso aqui agora da gravação e mandar pra ele.
É perfeito.
E aí, denúncia. Terminei, Michel?
É isso aí. Terminei.
Termina com a denúncia contra o podcast, é isso.
É. Contra a Tamira, é justo.
Denúncia. Beleza.
Denúncia. Aqui tem denúncia.
Aqui tem café no bully. É café com naftalina e café com naftalina no bully.
Ah, importante, importante. Bom, queria só agradecer, foi muito divertido ter participado, uma franquia que eu adoro, especialmente o primeiro e o segundo filme, né, mas enfim, eu acho que ficou bem claro. É, e bom, quem quiser me encontrar, ver mais coisa, eu participo do Oráculo Podcast, que também tá no Instagram, que é @oraculo_podcast, e tem um projeto que eu tenho com um grande amigo meu, que é o Roberto Alcheck, que é o Cine Clube 80, onde a gente vai pegando grandes clássicos e filmes não tão clássicos assim, da década de 80, e vai comentando, trazendo curiosidades. A gente faz uma pesquisa bem grande para descobrir, como o Roberto gosta de dizer, algumas informações quase exclusivas dos filmes. E a gente já tá começando a quarta temporada agora, e não gravamos Exterminador do Futuro 1, que é um filme de 84, ainda, mas já está nos planos. E muito obrigado novamente pelo convite.
Então é isso, agradecer aí vocês que participaram. O Cidão, Luciana, a Bia já são da casa. A porta aí pra Michelle e Gustavo aí estão abertos. Querendo participar aí, é só chamar aí.
Querendo falar de Band of Brothers, é só avisar.
Sim! Então... É, quando tiver algum tema relacionado ao terror, pode me chamar. Ai, sim, uhum. De novo!
É o gênero favorito.
Ai, é tão bom, nossa.
É difícil. Pra mim é difícil, mas vou gravar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau.